Salve, salve, galera! Aqui quem vos fala é Flávio Vieira. A gente está começando aqui mais um Vortecast, mas antes de começar o programa em si, queria deixar um recadinho rápido sobre a gravação desse podcast. Ele foi gravado já vai fazer quase um ano e a gente acabou postergando o lançamento dele porque foi um dos últimos programas que a gente fez via Skype. Como alguns de vocês já sabem, a qualidade do Skype foi piorando bastante. Então, a gente teve um problema com interferência e ruídos nesse podcast. A gente achou que poderia dar uma resolvida. Acabou passando esse podcast na mão de uns três editores diferentes, né? Entre eles o Pablo Grillo, Caio Amorim e, em especial, o Júlio, que acabou tornando isso aqui possível. E ele acabou fazendo um trabalho bastante delicado aí para tentar salvar essas pistas, acho que principalmente a minha, que ficou com esses problemas de ruído e interferência mais do que dos demais participantes. Então, até deu uma limitada no que eu falo nesse programa, mas o conteúdo continua sendo bastante interessante, principalmente por conta do convidado. Delfim participou com a gente, até por isso a gente achou que seria um desrespeito chamá-lo para gravar sobre um mesmo tema que já havia sido feito há quase um ano atrás, né? Por isso, eu só queria deixar registrado que essa qualidade de áudio, se você chegou aqui neste programa, você vai perceber que não é das melhores, mas foi uma exceção à regra. Alguns programas anteriores, os futuros já não vai ter esse tipo de coisa. Enfim, não vou ficar me alongando aqui mais do que já me alonguei, era só para ser um recado rápido. Espero que vocês curtam o programa. Até mais!
Welcome to Vortex. Please close your eyes.
I'm going to tell all you things. Lutar pela democracia é fundamental, porque a democracia não é ameaçada e morre somente nas manobras palacianas. A democracia morre quando um pedreiro é sequestrado na favela da Rocinha, torturado e seu corpo desaparece no corpo de Amaril. A democracia morre arrastada pela rua no corpo de Cláudia. A democracia morre nas crianças assassinadas na favela e em todos os jovens negros que engrossam as fileiras dos autos de resistência. A democracia morre quando Rafael Braga continua preso, demonstrando o claro caráter de classe da democracia burguesa. Como disse Martim Fierro, personagem, né, da literatura latino-americana, a justiça é como uma teia de aranha. O bicho pequeno ela pega, o bicho grande arranca.
Bem-vindos a bordo, está começando mais uma edição do Vortecast. Eu sou o Flávio Vieira, estou aqui hoje com Thiago Augusto Correia.
Olá, senhoras e senhores, o estandarte do Sanatório Geral vai passar.
Ô, louco, que bonito, Thiago.
Que isso, caralho,
um
maluco.
Chico Buarque aqui.
Esse maluco aí saca muito de aritmética, esse filho da puta, hein?
Obrigado,
aqui com a gente também, Felipe Pereira.
Pô, não vou nem fazer entrada, cara, depois dessa aí fiquei humilhado.
E fechando o time, depois de um tempo que não aparece por aqui, Delfim, muito bem-vindo de volta.
Alô, saudade de vocês.
Pô, faz tempo, hein, Delfim, acho que a última vez, sei lá, não sei se foi Retalhos ou Day Tripper que a gente gravou.
Day Tripper.
Day Tripper.
Deve ter uns 2-3 anos isso.
Night Tripper, na verdade.
Eu nem trabalhava aqui ainda. Hoje eu tô. O estúdio Del Rey, né? O meu trabalho tá agora luxuosamente instalado num coworking no distrito de Barão Geraldo, em Campinas.
Olha só, que coisa chique.
Que isso?
É, local onde eu posso gravar podcast a essa hora sem incomodar ninguém.
Né?
Não tem vizinhos, é bem cômodo, na verdade.
Delfim falou isso balançando um copo de bourbon, tá ligado? Agora tá saboreando.
Bem que eu queria.
Seus bons drinks.
Acendendo um charuto cubano.
Só esperando chegar as prostitutas chinesas.
Porra!
Quem dera, né?
A verba, né? Antigamente eram as noivas russas que vinham pra cá.
Ah, mas, cara, acabou Lei Rouanet, velho. Acabou. Meu governo Temer aí, irmão. Acabou com o Ministério da Cultura. É assim, velho. Os bacanal aqui do Rio, velho. Porra, estão mirradíssimos, velho. Tá horrível.
Os bacanal estão regados por X-Videos, né?
Ah, é, pois é. Mas...
Isso porque nós vamos falar sobre um assunto muito leve.
É,
né?
Pois é, né? Pois é. Isso que eu ia falar agora. Tudo a ver.
Muito contexto.
Pois é, muito contexto. Inclusive que a gente vai falar de Art Spiegel e Maus, né? Mas, pô, o Art Spiegel não já tem um quadrinho sobre isso, né? E nem foi de propósito. Mas, enfim, né? A gente decidiu se reunir, porque fazia tempo que a gente não pegava um quadrinho mais clássico, que o Delfim também não vinha aqui gravar. E, como sempre, trazer o Delfim pra gravar, a gente sempre aproveita pra pegar uma obra. Ainda que seja bastante conhecida, certamente vai ter coisas novas pra se falar sobre ela. E dessa vez a gente trouxe Maus, até porque, no atual momento, acho que é importante a gente falar de Maus. E antes, assim, de a gente começar... O Thiago, eu sei que leu hoje, né, Thiago? Eu queria que você falasse um pouquinho como foi a experiência quando você leu o HQ.
Bom, a experiência é sempre uma transição, né? A gente tem sempre aquela visão ainda de... Eu, pelo menos, ainda leio os quadrinhos mais para entretenimento. E quando a gente tá de frente de uma obra que é muito mais densa, assim, há uma transformação natural, né? A gente termina a obra meio pensando o que eu acabei de ler, né? Tem no Maus ali um registro de traço muito interessante por conta dos personagens serem antropomórficos.
Obrigado.
E eu acho que isso causa mais, pelo menos em mim, causou um pouco mais de espanto, assim, porque você sabe que você tá lendo uma coisa densa, ao mesmo tempo que você consegue entender de maneira muito fácil, né, os personagens ali que ele coloca, né, questão do rato, do gato, e fica ainda mais denso, apesar de ser uma coisa um pouco até infantil, né, essa brincadeira dos animais, assim, mas fica ainda mais profundo, assim. Eu gostei bastante, preciso reler de novo pra absorver tudo, porque eu li realmente inteiro hoje e é uma análise que precisa absorver pra entender. É aquele tipo de narrativa, até de livro mesmo, que te dá aquele golpe, né? Aquela porrada e você fica pensando depois, pô, o que aconteceu?
Sim, tá. Precisa ser digerido ali, né, cara?
Exatamente.
E pra você, Felipe? Você já leu faz um tempo e acabou relendo pro programa, né?
É, cara, eu te confessar que eu não lembrava muito da primeira leitura que eu fiz. E se eu não me engano, acho que eu só li mesmo da primeira vez. Li no começo da faculdade, faz muito tempo isso. E eu lembro de ter gostado pra caramba, né? E aí eu não sei se casou com o meu estado de espírito atual. Cara, quando eu reli, eu fiquei meio ruim, cara. Fiquei mal pra caramba, tipo, chorei em algumas partes por conta das coisas. Acho que faltava um pouquinho de cancha, pra falar a verdade, na época que eu li. Não que eu seja hoje super maduro, mas eu não tinha maturidade que acho que era necessária pra poder absorver a maior parte das nuances e as situações que acontecem ali, sabe?
É, mas eu acho que isso é um tipo de obra, né, Fico? Eu acho que conforme você vai lendo, com o decorrer dos anos, você vai pegando cada vez mais coisas, né?
Eu acredito que é bem por aí mesmo. Você acaba enxergando detalhes que você antes não notava, né? Não sei se é uma questão... Não é estofa a palavra, agora eu não vou conseguir lembrar. Meu cérebro resolveu me bugar. E eu fiquei muito mal, cara, quando eu li algumas partes, assim. Especialmente todos os acontecimentos que acontecem com o personagem do pai do Art Spiegelman, né, cara? Que o tempo todo é retratado como um rato. No segundo tomo, se eu não me engano, tem alguns momentos que o Art não se enxerga como rato, ele até usa uma máscara meio, aí já sinceramente é uma coisa pra gente discutir lá pra frente sobre sim, identidade, sim. Como o sujeito se vê, enfim. E cara, eu achei uma história muito, muito boa e assim, e ela consegue falar de cotidiano. A maior parte dos capítulos começa com o Art convivendo com seus parentes, com seus amigos, com as pessoas próximas do pai dele. É completamente usual e de repente a narrativa super sofrida começa, sabe? E você embarca naquilo através da brincadeirinha lá dos animaizinhos, né?
Uhum.
Não sei se nas edições mais recentes tem isso. No capítulo 2 da edição que eu li, depois eu procuro aqui qual é a editora, tem um comecinho falando sobre qual o Mickey Mouse era sujo e não mostra...
Ah, sim, tem. A propaganda nós estamos...
Pois é. E aí eu lembrei...
De 30, antes da guerra.
Eu lembrei especificamente de algumas coisas que a galerinha do Goebbels e da turminha dele falavam sobre os heróis americanos, especialmente os Marvel DC, né, o Super-Homem, e eles tentavam tratar o Super-Homem como um cara sujo e xingavam o Super-Homem chamando ele de judeu, né? Na cabeça deles era um xingamento, né, cara? E essa intolerância, ela é muito facilmente transposta hoje em dia pra grande parte das minorias, né, cara?
Pra tudo,
e,
né?
Pois é, tipo... E é triste que isso seja ainda uma realidade tão grande, né? Então, isso foi a coisa que mais marcou nesse iniciozinho de leitura.
Legal. Delfim, o Maus não foi a primeira publicação do Art, né? Já teve outras coisas publicadas aqui na quadrinhos antes, né? Mas já tem mais de 10 anos. Você leu isso na época? Ou acabou lendo o material original? Como que foi?
Não. Eu demorei pra ter contato com o material original. O primeiro material que eu tive contato foi... Só pra pessoal saber, eu fiquei afastado dos quadrinhos até meus 18 anos, né? Então, uhum. Eu comecei a ler quadrinhos de volta no finzinho, no meio de 89, né? E daí começaram a aparecer, não só comecei de volta pros super-heróis, começaram a aparecer outras referências pra mim durante o comecinho dos anos 90, né? Finzinho de 89, comecinho de 90. E daí eu tomei contato com o material de uma editora chamada Cedibra. A Cedibra publicava o Lobo Solitário.
Certo.
E no prefácio do número 1 do Lobo Solitário, o Frank Miller tem um prefácio onde ele fala de várias HQs modernas e tal. E ele é muito enfático em falar sobre a qualidade do mouse. Eu fiquei louco com aquilo, porque eu achei o Lobo Solitário do caralho e falei assim, tem algo tão bom quanto isso. E daí eu achei a primeira edição da editora Brasiliense, que é Parcial, saiu em 87.
Ah, isso já foi publicado antes, pô. Não sabia.
Sim, e daí a Brasiliense publicou isso em 87, publicou os 6 primeiros capítulos, porque Maus não estava terminado em 87.
Sim.
O Art Spiegelman, ele começou a publicar isso na revista que ele tem, junto com a esposa dele, a Françoise Molly, na revista Hall.
Uhum.
E é uma história curiosa, que ele tinha pressa pra publicação, que ele tinha medo que um estúdio de Hollywood estivesse plagiando ele, né? Ele tinha medo que Spielberg estivesse plagiando ele. Vocês devem lembrar que tinha um filme de um ratinho refugiado que vai pros Estados Unidos, chamado Fievel.
Sim, sim. Era uma pegada mais western, né?
Que acho que é um Fievel, um conto americano em português.
Isso, exato.
E daí ele queria publicar rápido e ele fez isso. Daí foi assim que eu tive contato com essa edição da Brasiliense, que é mais fininha, né, do que essa edição completa que a Companhia das Letras publica hoje em dia. E eu fiquei meio chocado, porque eu não estava acostumado com quadrinho underground na época. E aquela coisa, os personagens têm a cabeça de ratos, a cabeça de gatos, a cabeça de porcos, mas o corpo é humano, o cenário é humano, muito realista. Foi meio que um choque pra mim ver que os quadrinhos podiam ser representados daquela forma, em preto e branco, que é uma coisa muito crua. Eu já tinha, obviamente, tido contato com quadrinho preto e branco e apreciava, mas tem um tipo de traço, um tipo de abordagem a qual eu não estava acostumado, né? Como eu disse pra vocês, recém-leitor de quadrinhos tentando absorver tudo, né?
Sim,
de uma
sim.
Vez. E 90 foi um ano que chegou tudo pra mim. Mangá, que começou a ser publicado no Brasil, chegou o quadrinho europeu, que eu tinha aqueles encalhes da Martins Fontes, que era uma maravilha.
Imagino.
Sim, sim. Não só, mas não só os pornôs da Martins Fontes, muita coisa boa. Só deixando claro.
É, sim.
E tinha muita coisa boa entre os pornôs, né, cara?
Mas e Maus veio no meio dessa época. Tipo, eu lia Maus ao mesmo tempo em que eu me divertia com a Liga de Justiça do Giffen.
Sim.
Era uma sensação muito, muito agridoce, né? Você ter contato com esse tipo de material e ter a noção de que os dois materiais eram muito bons e você não entendia exatamente o porquê. Maus me ajudou ajudou a me formar como leitor de quadrinhos, né? E que bom que isso aconteceu, né? Eu li Maus no mesmo ano que o Sandman foi lançado.
É muita coisa surgindo, né? Como final dos anos 80,
muita coisa
dos anos
aparecendo.
90.
É o boom dos quadrinhos do
sim,
Brasil.
Sim.
Tipo, algumas editoras já tinham tentado fazer isso antes. A Brasiliense é uma das editoras que nos anos 80 fez a cabeça de muita gente, porque ela tinha uma postura editorial muito interessante, muito avançada. Mal comparando, assim, foi a editora que preparou a saída da ditadura, o público intelectual para a saída da ditadura e para entrar num momento de democracia com os livros, uma série de literatura chamada Cantadas Literárias, tinha o Círculo do Leitor, né, e vários selos.
Sim, aquela Pra Saber Mais, né? A Brasiliense teve um papel fundamental, de fato.
Tinha muita coisa acontecendo ali. E daí o Maus estava no meio disso tudo. Então foi assim que eu descobri o Maus. Mas enfim, eu demorei muito pra ler o segundo volume, né? E quando saiu, eu falei assim, nossa, a história continua.
Uhum.
Eu lembro que eu já tava na faculdade, talvez eu até estivesse fazendo jornalismo já aí. Eu já tava fazendo jornalismo com certeza, porque eu lembro quando eu li, a minha perspectiva já tinha mudado historicamente, meu mundo de referência já tinha mudado. Então eu tive que reler a primeira parte e de repente eu falei assim, meu, como essa história é foda, como essa história é sofrida. É que nem você falou, Flávio, é importante hoje em dia, Maus, em obras como Maus, que falam sobre esse fascismo, principalmente em momentos como a gente está vivendo, não só no mundo, mas principalmente no Brasil. Alguns dias antes dessa gravação, aconteceu um episódio no Rio Grande do Sul, que foi uma exposição de arte de décadas, questionando a sexualidade, questionando os limites do amor, sabe? Mas arte, gente como Portinari, gente como Ligia Papi, artistas importantes estavam lá representados, e daí chegou o tal do... Eu vou falar, tá? O nome dos caras. Chegou o Movimento Brasil Livre, claramente está se tornando um movimento fascista, ok? Não tem por que não dizer isso. Atitudes fascistas, e essa ação do Rio Grande do Sul foi perfeita para ilustrar isso. Atiçaram uma situação, sabe? Provocaram uma situação que provocou... Fez o Santander Cultural, que agiu muito mal, na minha opinião, fez o Santander Cultural fechar a exposição, que ainda tinha mais algumas semanas rolando. E daí você pensa, se articuladores políticos desse tipo atuam, né, em nome, abre muitas aspas aí, da moral e dos bons costumes, sabe, representando mais outras aspas, os cidadãos de bem, o que vai acontecer no futuro? Alguém lembrou na internet muito bem, em 1937, o Partido Nazista fez uma exposição chamada Arte Degenerada, colocando legendas e explicações em uma exposição de arte de grandes artistas da época, o Picasso.
Uhum.
Muita gente boa, que não me vem os nomes na cabeça agora, denegrindo o trabalho deles para não ilustrar aquilo como arte. É tipo, isso não é arte, sabe? Os bons costumes alemães é que são uma boa arte, né? Não sei se vocês lembram, na Alemanha, antes do fascismo começar a sua ascensão, né, você tinha uma das principais escolas de arte e design, sabe, que o mundo já viu, chamada Bauhaus, completamente moderna, que revelou grandes nomes, sabe? Paul Klee, o Kandinsky. Era uma coisa muito viva, uma linguagem muito viva. E de repente vem o Partido Nazista, sabe? E, por exemplo, eles dizem que a fonte, a tipologia a ser utilizada, a tipologia, a verdadeira tipologia alemã, era aquela tipologia toda desenhada, que a gente chama de gótica, sabe? E daí, tipo, todo o ideário visual alemão, por duas décadas, é praticamente perdido, sabe? São duas décadas perdidas. E esse é o efeito, e duas décadas foi pouco, é porque a guerra acabou, a Alemanha perdeu e tipo, a Alemanha pôde se abrir de volta pro mundo e recuperar o trilho da arte, o trilho da história, sabe? Mas a grande verdade é que a gente pode perder muito mais do que isso, porque a gente está num momento travestido de democracia no Brasil. É complicado, e gente como o MBL e outros movimentos, sabe, que atiçam coisas como, lá vai falar de nome, outro nome, né, Bolsonaro, desculpem, isso não é para ser um discurso político, né, mas é o que eu penso. Eu acho que é perigosa essa ascensão da direita no mundo e no Brasil. E Maus é uma obra que alerta a gente para esses perigos. Diz o que aconteceu e tá acontecendo de novo. É terrível. Exato. Acontece nos países mais inimagináveis a ascensão da ultradireita. Porra, Israel é um país dominado pela ultradireita. Imagine você.
É, isso que é curioso, né? É algo que eu não sabia se a gente ia chegar por esses termos aí, mas é curioso como os judeus, que foram um povo tão oprimido ao longo da história, se tornaram...
É que a gente não pode generalizar, né? Ou os judeus, ou os alemães, é um termo que os fascistas de hoje adoram dizer. Nós somos uma parcela da sociedade. É justamente isso. É um punhado da sociedade, que não representa a maioria, mas representa a apatia da maioria, porque eles acabam cooptando a apatia da maioria, que se sente apática e não consegue reagir à situação das coisas, e eles acabam, entre aspas, representando as pessoas, e as pessoas vão como um gado, seguem. porque é um movimento mais forte e acaba acontecendo isso. Aconteceu no passado, está acontecendo de novo. Em todos os países em que a ultradireita ascende, e é terrível. Não dá para julgar, colocar isso na mão do povo. Não é a voz do povo, é só a voz de alguns.
Sim, sim. Não, não dá nem para falar que, por
só
exemplo,
que eles
no
gritam
caso,
muito alto.
No caso de Israel, que são todos os sionistas. Não, lógico que não. Não é nem o caso disso, mas...
É como se não existe esquerda em Israel, como se não existe centro em Israel.
Pois é. Quem mais ajudou a implantação do Estado de Israel foi a União Soviética, né? Então é lógico que existiu uma
esquerda. E daí você percebe o quanto falta de leitura de história na leitura crítica de hoje em dia, né?
Falta bastante.
E Maus é indicadíssimo para uma leitura crítica, para você fazer comparações hoje em dia e tal. A não ser, claro, que se você for estudante e na sua cidade já tiver sido aprovado uma bizarrice como o Escola Sem Partido, seu professor não vai poder dar opinião para você. E aí você vai poder começar a formar massa crítica. Daí você vai ter que ouvir podcasts. E nós estamos aqui para isso.
Somos a resistência.
Pois é. Notou o nosso lema.
É engraçado você tocar nesse ponto, porque se eu soube dessa questão do Santander e da exposição ontem, né? E quando eu fui fazer as pesquisas a respeito disso, assim, eu encontrava sempre uma mesma versão das coisas. Era a impressão que eu tive, pelo menos. Surgiu de um vídeo de alguém que viu essa exposição e filmou algumas peças ali. E daí, a partir desse vídeo do movimento que eles colocaram ali sendo contra, o que já é uma contradição, porque se você falar que uma obra não é arte, ela já é arte, e a partir disso parece que surgiu as notícias eram meio replicadas de uma fonte só. Então, assim, falava assim, isso aqui é terrível, vejam esse vídeo, que era o mesmo vídeo que eu vi. Agora, hoje que tá surgindo um pouco de mais informações sobre as obras que estão ali, trazendo um pouco mais de contexto para elas, porque inicialmente foi meio que essa impressão que eu tive, uma pessoa ou um grupo que falou, não, isso aqui é errado, vamos gritar o mais alto possível pra gente poder chamar atenção. E é meio que isso, né, assim, eu acho que a questão de gritar outras coisas, assim, é bom pra gente, porque a gente acaba vendo como é a visão de outras pessoas e percebendo o quanto talvez essas pessoas tenham um pouco de memória curta, assim, né, dos próprios acontecimentos históricos, talvez por essa mesma falta de conhecimento mesmo, de estudo sobre o que foi o mundo até aqui, assim, porque não pode ser possível que a pessoa ache que é normal esse tipo de situação, de certa censura pra uma coisa que, se você vê, não tem nem motivo pra ser censurado.
Isso é bem bizarro, né? Porque daí a gente entra também com uma outra discussão que vai da própria imprensa e do jornalismo brasileiro, né? Por isso essa dificuldade de, às vezes, você ter um texto de alguém que foi de fato apurar o que estava acontecendo lá, quais obras, foi conversar com os autores das obras, ainda que aquilo pronto, a obra deixa de ser da pessoa e passa de ser algo de todos, cada um vai ter sua visão daquilo. Mas, sabe, é uma função do jornalismo ir lá pesquisar, ver o que de fato está acontecendo. Eu li pouquíssimas
Mas é difícil, notícias. Cara. Hoje em dia, você achar um repórter que apura é algo que, infelizmente, a apuração devia ser, tipo, básico do jornalismo, mas, infelizmente, acaba se tornando exceção. E, assim, numa democracia tão jovem quanto a do Brasil, é muito complicado que essas coisas estejam acontecendo, depois de todos os acontecimentos.
Se você acreditar ainda que a gente está numa democracia.
Pois é, também tem isso, que a gente tem que ficar brincando dessas corruptelas. E, cara, só pra lembrar, a gente já tem um podcast sobre ditadura militar, a gente pretende até gravar mais, vocês podem ouvir, e na época da ditadura militar, meio que se sepultou todo um estilo de cinema que era muito pungente, que era o cinema novo, né? E a maior parte dos cinema novistas ficaram impedidos de trabalhar. E se trabalhavam, tinham seus filmes completamente picotados. E, cara, todo um movimento de cinema 100% brasileiro que influenciou muita gente, que influenciou gente da Nouvelle Vague, e todo o cinema europeu foi sepultado graças a um totalitarismo de direita, entendeu? Então, tipo, hoje, para as pessoas, talvez não seja tão gritante um negócio desse como a mostra ter sido cancelada, né? Mas, cara, isso pode ser algo muito maior, sabe?
Isso pode ser o começo de uma história. E é uma história que, na verdade, não está começando, né? Ela está em andamento já faz alguns anos, né? Desde as famosas jornadas de junho. Assim, a partir do momento que alguém acreditou que existia um movimento apartidário, obviamente, houve um movimento claramente partidário tentando se passar por apartidário e colocou um nomezinho que as pessoas iam falar: Nossa Senhora, vamos libertar o Brasil, né? O gigante acordou. Vocês lembram dessas? Tipo, não faz muito não faz muito tempo que isso aconteceu.
Chegou até comercial, né? Até de bebida, assim, tipo, o gigante acordou. E agora?
É, pois é. Pra gente pensar onde estão esses interesses, né?
Eu não acho que o junho de 2013 dá pra jogar ele como um bloco homogêneo, que teve de tudo. Teve anarquista, teve a direita que acabou se infiltrando ali no meio.
Como é que teve uma semana muito pungente?
O final foi um troço que descarrilhou o trem, quem tava meio que tocando, que era um grupo de anarquistas, que tinha umas ideias mais de a coisa meio horizontal e tal, não segurou o tranco e deixou solto, virou o que virou, né? E isso, de certa forma, foi o pontapé de grupos como o próprio MBL, que a gente falou, nasceu.
Exatamente.
Ali, né? Teve de tudo ali.
Vamos dizer assim, quando eu falo que foi o pontapé inicial, é porque toda aquela movimentação, todo aquele protesto que começou em São Paulo contra o aumento de 20 centavos nos aumentos de passagem de ônibus e a reação truculenta da polícia do Alckmin, sabe? Que foi muito pungente e o Brasil inteiro viu o massacre que aconteceu. Aquilo fez com que os holofotes se voltassem para eles. E é justamente isso que você disse. Teve um aftermath depois que o negócio cresceu e a ponto de começaram a aparecer lideranças em um movimento sem lideranças. Justamente essas lideranças são as lideranças que tentaram cooptar todo aquele movimento, tirar o capital político daquilo pra elas. É daí que surge o MBL.
Teve culpa de todo mundo ali. Inclusive,
com certeza, a esquerda foi bem inativa nesse
ali,
ponto.
O PT achando que aquilo tava ali, que as pessoas não tinham por que se manifestar, que o Brasil tava tudo
ótimo.
Foi um erro geral, sabe?
Erro crasso.
Pois é.
Daí vem aquele negócio de ouvir a voz das ruas, sabe? Deviam ter ouvido mesmo. De verdade.
Exato.
Mas é engraçado a gente pensar a respeito disso, fazendo um paralelo com a própria história do Maus, né? Porque se a gente fazer na leitura ali, a gente percebe que todo movimento que aconteceu envolvendo os personagens, eles são movimentos que vão acontecendo de maneira isolada e vão crescendo, né? Por isso que eu acho que é muito inevitável a gente ter essa sensação, porque é como se a gente estivesse lendo um roteiro de uma ação já pronta, assim. A gente percebe, olha, isso aqui aconteceu.
Já anunciada, né, cara?
Isso, exatamente. A gente pensa assim, poxa, isso aqui aconteceu, mas ali aconteceu também. É difícil a gente não fazer esse espelhamento, porque a gente teve experiências do passado que são muito difíceis de serem aceitas até hoje, mas que parece que soa como quase inevitável que tá arrumando pra uma coisa meio assim, sabe? É a maneira como no Maus ali, o pai vai contando pro filho as coisas, meio que falando assim, olha, até aqui, diante de toda essa merda, a gente ainda tava bem. Depois que piorou, fica uma sensação assim do tipo, nossa, mas como nesse momento vocês podiam achar que vocês estavam bem? Eu acho que é mais ou menos isso que a gente sente, assim. Essa coisa de, olha, não tá bem, mas ainda tá bem.
É porque aquela coisa, muita gente tem essa sensação de que nazismo é uma coisa que de repente aconteceu. Como se não fosse uma coisa construída.
Uhum.
Anos e anos e anos. É isso que aconteceu. Quando o negócio explodiu e ainda não aconteceu no Brasil, né? E quando o negócio eclode, é quase magnético, é quase catártico, é quase um culto neo-evangélico. As pessoas querem extravasar todo o ódio e extravasam desse jeito, porque tem um canal. Tipo, pra que ser bom se as pessoas não são boas, as que comandam o tudo? Vamos canalizar o ódio, sabe? E o ódio nunca vai pras pessoas certas, essa é a questão. O ódio é sempre canalizado pelas pessoas que estão acostumadas a canalizar o ódio. Enfim, Maus, né? Vamos falar de Maus.
Caralho, foi a mais longa divagação. Dá pra separar e fazer outro podcast, cara.
Eu acho que antes da gente falar um pouco de Maus, acho que até um pouco do contexto histórico da época, aproveitar que o Delfim tá aqui e dar uma geral aí em quem é esse tão falado autor, né? e um pouco da importância de Maus, né? Acho que consegue ultrapassar aquele... Ainda que a gente entre naquela discussão babaca de quadrinhos e literatura e tal, acho uma babaquice quando a galera vira e fala que, porra, equipara quadrinhos com literatura como se fosse pra ser algo superior, né? Mas acho que de certa forma acaba sendo um pouco disso, porque ter recebido o prêmio Pulitzer, né? Então... não dá pra gente deixar de falar, né?
Esse negócio do prêmio Pulitzer é muito só um mini à parte. Eles não sabiam, o pessoal do Pulitzer, se o prêmio era... Se aquilo era ficção, se aquilo era não ficção, se aquilo era uma biografia. E claramente eles tinham que premiar aquilo porque era muito bom. E então eles criaram um prêmio Pulitzer especial. É simplesmente prêmio Pulitzer especial. E deram pro Maus. Porque não conseguiram classificar a obra naquela época. Esse é o Pulitzer que o Maus tem, um Pulitzer que ninguém mais tem.
E o Art? O que você tem pra falar sobre ele?
O Art Spiegelman, ele ao contrário do que muita gente possa pensar, ele não é americano, né? Ele é sueco, pra começar. Ele é um cara que veio do quadrinho underground. Hoje ele é um cara muito importante, porque ele tem uma relação muito intrínseca com uma revista de Nova York, que é muito importante pro universo da contracultura e da cultura avant-garde, vamos dizer assim, pro pensamento americano, que é a revista The New Yorker. E o Art não é apenas o cara do Maus, né? Ele começou fazendo quadrinho underground nos anos, finzinhos dos anos 60, anos 70 e tal. E ele acaba fundando a Hall nos anos 80 para poder fazer, inclusive, a publicação do próprio Maus, né? Mas ele tinha essa pegada de contar algumas histórias biográficas, mas também tem ficção envolvido. Ele tem uma questão familiar que é terrível, que está contada no livro, né? Que a mãe dele cometeu suicídio, né?
Sim.
E a mãe dele foi uma sobrevivente do campo de Auschwitz. Então, tem essa carga emocional vinda da Segunda Guerra é muito forte. Mas ele tem pelo menos duas outras obras publicadas no Brasil que são muito importantes. Uma delas é muito política, que é A Sombra de Torres Ausentes. Primeiro quadrinho realmente importante. Na verdade, não é exatamente uma obra em quadrinhos. Ela é uma obra em quadrinhos, mas ela é muito diferente, porque ela reproduziu o tamanho dos tabloides antigos dos Estados Unidos e tem um monte de referências a quadrinhos antigos, né? A Sobrinhos do Capitão e essas coisas. E contando cenas dessa Nova York que vive à sombra de edifícios, dois edifícios que não estão mais lá. Nova York, por muito tempo, talvez para sempre, viva sob essa égide, sabe? De viver à sombra de uma tragédia. E uma outra obra que ele tem, né? Na verdade, ele foi coordenador da obra, tem muita gente que colabora. É uma série de livros infantis que eu acho muito bacana, que é editado por ele e pela mulher dele, que chama Little Lit, que saiu no Brasil também. As três obras estão em catálogo hoje pela Companhia das Letras, né?
O Little Lit tá esgotado, eu tenho um tempo, acho que...
Little Lit tá esgotado, e Little Lit só saiu um volume no Brasil. É uma série de livros lá fora.
Sim, sim, foi a primeira...
É muito legal.
Foi a primeira publicação da Companhia das Letras. O Art foi o Little Lit. Depois que saiu A Sombra das Torres Ausentes, depois Maus.
E existe uma coisa sobre a relação dele com Nova York, que é essa questão da New Yorker, né? No comecinho de 2002, ele pediu demissão da New Yorker, né? E foi ali que ele começou o trabalho da Sombra de Torres Ausentes, né? Tem uma capa belíssima que ele fez pra revista, só usando preto e branco, sabe? Um negócio muito, muito chocante, sabe? Com a silhueta do World Trade Center no meio daquela massa escura. E ele tem essa questão de ter saído porque ele criticou muito a mídia dos Estados Unidos, né? Como a mídia brasileira hoje, tipo, sabe quando a gente tá sentindo um estado de nova normalidade, tipo, apareceu, tava tudo normal, agora é um novo normal. Tá tudo normal, mas não tá?
Sim.
E ele é mais ou menos nesse estado que ele achava que as coisas estavam nos Estados Unidos depois do 11 de setembro. Tipo, todo mundo meio se conformando, meio querendo achar culpados, mas não, faltou aquela gana de correr atrás e descobrir o que estava acontecendo, né? Enfim, ele é um cara muito interessante. Veio pro Brasil faz alguns anos.
Ah, essa história ainda aqui.
É, essa história, né? Teve o computador dele, o laptop roubado. em plena numa livraria da Avenida Paulista.
Caralho.
Né? E tipo,
Brasil sem regras, né?
O quanto eu sei da história é que ele ficou muito puto da vida, sabe?
Tem entrevistas dele que ele se sente que o cara tá pistolaço, cara.
né? Mas uma recomendação de viagem para todos vocês que vão viajar com laptop e tal, façam backup antes das coisas, por favor, ok? Né? Não percam tudo que vocês têm. Se vocês levarem o seu próprio laptop de trabalho. E nunca confiem num livreiro que não tem guarda-costas, tá bom? Simples assim.
Ele perdeu coisas ali que...
É, eu sequer consigo dimensionar o que foi que ele perdeu ali. Não sei se ele tinha como recuperar tudo que ele disse que perdeu. Mas enfim, né, é uma história que é quase uma lenda urbana, corre, né, não é uma história oficial, mas soube que aconteceu. Enfim, mas é um cara interessantíssimo.
Sim, sim, é um material bem diferente, né? Por exemplo, eu li o Mouse e daí depois eu fui ler o Breakdowns. E é uma pegada completamente diferente, né? Muito mais, acho que aquele lance do... influenciado pelo Crumb, né? Aquela coisa mais de contracultura.
Breakdowns é o tipo de quadrinho que ele fazia nos anos 60 e 70, sabe?
Sim, sim.
É uma coletânea bem antiga, na verdade. E é muito
material, material dos anos 70 dele. E é bem diferente mesmo. Quando você sai de Mouse e cai no Breakdown, você fala, caraca, é o mesmo autor? Até o traço é diferente, tá? Você sente muita influência, né, daquela galera da Zap Comics e tal. Mas ainda assim, bem legal, cara. A Sombra das Torres Ausentes é uma que até hoje eu não li, até pelo valor um pouco elevado desse quadrinho, né, que mais de 100 pau, e sempre vai ficando pra lá, compra outras coisas. E...
É, o preço é bem salgado, né? Pelo tamanho, por tudo, até deve valer a pena, né? Mas é... Para garantir uma edição de qualidade, o preço tem que ser alto mesmo.
É. Mas enfim, né? Vamos para Maus. A história em si, ela já inicia, né, com o próprio autor visitando o pai, né, e comentando da vontade dele de escrever, né, a história sobre o próprio pai, o que ele passou em Auschwitz, né? Já chama atenção isso que vocês comentaram bastante, né, que é o lance dessa antropoformização, né, dos personagens. Né?
Nossa, falou de primeira, cara, conseguiu. Caralho, moleque.
E é bem curioso isso, porque primeiro aquilo que o Delfim falou, né, apesar do cara ter o rosto de animais, o corpo já não é, né? E lá na frente também, quando aparece o autor desenhando, é muito curioso aquela cena que ele usa, você vê que é um homem mesmo usando a máscara de rato, né? Chamou bastante atenção, eu falei, caraca, que curioso, né, esse exercício que ele faz.
É, se a gente for pensar em questão histórica, assim, eu acho que a Segunda Guerra Mundial talvez seja uma das mais famosas, né? Até quem não tem gosto por história, não tem muito conhecimento, assim, é até uma aula que ainda é bem dada, porque passam algumas informações que são muito relevantes, né? O registro contextual, assim, por mais que a pessoa não conheça, já é suficiente para poder trazer bastante informação dentro da própria história. Então eu acho que a questão do rato, né, essas coisas é o que causa mais espanto, porque você vê que de alguma maneira há uma espécie de julgamento do próprio personagem ali, do próprio autor, falando assim, olha, nós não éramos nem pessoas, né, nós éramos um tipo de animais mesmo sobrevivendo.
E é curioso, né, porque a própria Segunda Guerra, meio que se você lê o mal, você entende bem, assim, a Segunda Guerra, como tanto que tem gente que considera uma guerra só, né, a Primeira e a Segunda, uma como continuidade da outra, até porque o que acontece na Primeira ocasiona a Segunda, né? E você sente esse desenrolar, né? Primeiro, fica até por conta da história se passar ali na Polônia, e a Polônia, por muito tempo, ter sido dividida ali entre o Império Austríaco e a própria Rússia, czarista ainda, aí com o fim da Primeira Guerra, com todo o lance do Tratado de Versalhes e tal, a Polônia ganha a independência, e tinha partes da Polônia que eram da Alemanha, né? E você vê isso durante a história, que em alguns momentos o pai do Art, eles falavam entre a família que, dependendo do lugar da Polônia que eles iriam, eles não tinham medo de ter algum tipo de problema com os alemães, porque eram regiões que antes não eram ocupadas pelos alemães, e o receio deles era simplesmente dessas regiões que antes eram territórios alemão, durante a Primeira Guerra, que eles fossem retomar. E na realidade, você vê, eles mesmo não tinham a dimensão do que estava acontecendo ali, né? porque foi muito maior, né, do que imaginava. Nenhuma região ali se tornou segura, né? Ainda que a princípio eles achassem que era, sei lá, só uma questão um pouco da Alemanha recuperar uma região que antes era dela, né?
Você acha que tem alguma coisa sintomática nisso? O fato do povo não ter noção do que está acontecendo com ele, do que eles vão sofrer historicamente?
Ah, eu acho que é. Não à toa você vê o tempo todo, né? Principalmente na Polônia, a boa parte do povo polonês, eles acho que só começam a ter a dimensão do que estava acontecendo lá no meio da Segunda Guerra, porque eles acabam indo para regiões que eram tão perigosas quanto, né? Você vê isso em alguns momentos, a turma indo para Varsóvia e tal, e ele falando, essa pessoa que chegou em Varsóvia lá ficou, né?
Uma coisa bacana sobre o começo do Maus é que a história é muito pessoal, né? Apesar de ter o plano de fundo desse entre guerras, é uma história da família. Tem até uma intriga amorosa, né? Tipo, quem vai ficar com o Vladek, né?
Isso é curioso, porque a primeira vez que eu li, logicamente, esse plano de fundo dos judeus da Segunda Guerra me chamou muito mais atenção, né? E agora, relendo, algo que me pegou mais foi muito mais a relação entre o pai e filho, sabe, do autor com Vladek e tal, nem tanto do passado deles antes ali da...
Pode falar, horrores, cara, pode, né? Falar que o que pegou pra você foi o lado novelesco aí, cara. Tu é fã do dossiê Márcio Seixas, tu ficou, caraca, aí, pô.
Nossa, velho, chegou pessoas... no Márcio Seixas aqui.
Mas eu posso falar, disputando, cara.
Seria o Felipe indo longe demais, né?
Mas eu posso falar que a primeira vez que eu li o volume 1, eu fiquei muito, muito atiçado, obviamente, com o lado político, né? Tipo, como aquilo podia influenciar na vida de uma família e tal. E fiquei pensando se outros cenários políticos fariam aquela família mudar as ações ou as famílias que as rodeiam. Depois, quando eu fui ler a obra completa de uma vez no volume da Companhia, eu estava no Rio de Janeiro e eu ganhei essa edição do pessoal do Globo na época, presente mesmo, né?
Uhum.
Tava sobrando na redação, me deram. E daí eu falei assim, boa leitura, pra um dia que eu estiver tranquilo. Tava tranquilo, num dia eu fui ler e falei assim, eu me peguei dando menos atenção pro contexto político e dando mais atenção pras histórias humanas que estão lá. E eu acho que Maus é importante porque humaniza essa situação, humaniza os personagens de um jeito que você consegue encaixar vários personagens lá dentro, porque algumas histórias podem ter acontecido, sei lá, na tua família, podem ter acontecido com teu vizinho, com alguém que você conhece, tipo, e tá tudo num caldo de cultura que é complicado pra época, mas na verdade são pessoas, né? Apesar do que daquela famosa frase do Hitler que o Art Spiegelman faz questão de colocar no começo do livro, né? De que os judeus definitivamente são uma raça, mas eles não são humanos, né? Que é terrível, claro que eles são humanos. Obviamente eles são humanos. Você tem alguma dúvida disso? Você, ouvinte, tem alguma dúvida disso? É melhor você repensar suas ideias.
Eu acho que a construção memorialística ali é muito interessante, porque ela parte, a princípio, de um filho que quer saber o que o pai viveu, né? Esse conceito, assim, já é interessante até pra gente compreender um pouco mais a nossa história, assim, tipo, por exemplo, uma coisa bem pessoal. Eu perdi minha avó, acho que há uns 10 anos atrás, e a coisa que eu mais me arrependo, assim, é que eu não aproveitei o que minha avó viveu pra perguntar pra ela como que era a vida na década de 50, na década de 60. E ali, não, né? O pai dele tá vivo, ele consegue resgatar toda essa história perguntando pro próprio pai. Tanto que o pai fica, às vezes, até um pouco receoso de contar, porque é uma história muito brutal de se relembrar, né? E quando você recorda uma coisa, muitas pessoas dizem que é como se você recontasse a própria história, né? Então é um processo doloroso por si só, e eu acho isso muito interessante, porque ele parte de uma história ali que seria uma história comum, de alguém perguntando, sei lá, pai, como que era quando você era adolescente, quando você era mais novo? Só que a história desse pai é uma história que é muito importante pra história em si, né? História com H, por assim dizer, com H maiúsculo, por assim dizer.
Essas coisas de família são importantes, né? A minha família, por exemplo, eu tive a chance, faço comunicação, sou jornalista e tal. Tanto meu pai quanto minha mãe meio que se recusam a contar as histórias do passado, como se aquilo fosse para ser apagado. O pouco que eu soube, eu consegui saber do meu avô pai de pai, do leito de morte dele, muita coisa sobre a infância do meu pai, sobre a infância da família e sobre a própria infância do meu pai. Eu tive que vasculhar nos arquivos do jornal da cidade onde ele morava. Muita história. Nem toda família gosta de se abrir. Muita história gosta de ficar enterrada. E tem a ver com a curiosidade dos filhos. Se o filho não tem a curiosidade, obviamente a família não vai se abrir, bola pra frente. Mas vamos dizer que o White Spiegel deu sorte, né? Nem toda a família é tão aberta.
Sim.
E é muito importante saber as histórias.
É, acho que faz parte. O Felipe tinha comentado no começo da abertura ali, até da questão de identidade da obra, nessas coisas. Eu acho que a memória faz muito parte daquilo que a gente é. E acho que isso também é transmitido pela obra, né? Essa questão de a gente tem que conhecer o passado, não só o nosso passado, mas o momento histórico que nossos pais estavam inseridos, para compreender, às vezes, como eles foram, como nós somos hoje. É uma teia mesmo, e meio intrincada, assim, que tem um significado, assim, muito profundo de antes e depois.
Eu acho que, assim, a coisa que tu falou lá no começo, de que a história é pessoal, de fato ela é, mas o que eu acho mais impressionante nesse começo é que a reticência do pai dele é mais pessoal ainda. Eu não sei se com vocês é desse jeito. Eu, pelo menos, tenho uma dificuldade tremenda de falar dos meus problemas, porque parece que eu falar dos meus problemas e verbalizar isso, tipo, é uma forma de revivê-los, mesmo que eles já estejam para se resolverem ou, sabe, a caminho de... Ou já estão resolvidos, né? No caso do pai dele, é bem isso mesmo. Tipo, dele falar e, tipo, feridas serem reabertas. Talvez um medo de... Um receio dele também de o filho acabar um dia vivendo algo parecido com isso, cara. E essa reticência é algo que, pra mim, é muito rico dentro da obra. E, de fato, os primeiros capítulos... As revelações são bem tímidas e vão aumentando, e as coisas vão ficando mais graves e mais pesadas. Imagino que deve ter sido sofrido até pro pai do Art Spiegelman falar sobre isso, né? Pro Vladek falar isso.
É, porque é curioso, né? Porque a obra, ela já começa, eu acho que alguns meses antes do início da Segunda Guerra, mas em 38 mesmo.
Uhum.
E sei lá, por muito tempo assim, a história vai andando, você sente um impacto da chegada da guerra, a dificuldade crescendo gradualmente, mas acho que os capítulos iniciais ali, muito mais essa construção e desenvolvimento dos personagens, do que você sentir muito o impacto, né?
O autor vai tentando te fazer se importar com os personagens, e daí, quando a coisa
faz de uma maneira
surge,
boa, né?
É. Ele dá uma importância de verdade. Você olha e fala, caraca, essas são realmente pessoas reais. E eu acho até que é meio brusca, em determinado momento, a passagem do estamos, entre aspas, né? Estamos numa vida normal e acontece um estalo e tudo ruim, sabe? É bizarro, porque de fato ali não é um conto sobre a guerra, é um conto sobre vítimas, cara.
É, e é curioso isso, porque até falando de família, conversando com meu pai, né? Meu pai, falando sobre ditadura militar e tal, sei lá, ele acabou se interessando mais pelo tema mais nos últimos anos do que na época. Ele falou, nossa, como pode, né? Eu passei por isso e não tinha muita noção do que acontecia. E no começo da obra é um troço meio assim, né? Parece que as coisas vão correndo e os personagens meio que um pouco sem noção do que de fato.
Você sabe aquela coisa, né? De que, aquela coisa que dizem que quando a gente está envolvido com uma situação, a gente não consegue ver com clareza o que está acontecendo, é muito mais fácil para quem está de fora.
Uhum.
É exatamente isso. Quem viveu esse momento histórico, sabe, foi entender que era um momento histórico e o tamanho da encrenca, talvez tarde demais. Alguns só conseguiram enxergar o que estava acontecendo depois que aconteceu. E
tem aquelas paradas de que você, em alguns acontecimentos da sua vida, acho que é até um clichê, né? Você só lembra do antes e do depois, porque o durante é tão intenso que só depois você percebe, opa, peraí, o que aconteceu? Apesar do clichê, tem ações que são realmente assim, né? O distanciamento é necessário para você compreender o que aconteceu, e é difícil no meio da ação você conseguir ter esse pensamento, né?
Mas acho, sim, que pega também, assim, o fato de tanto a história do Art Spiegelman quanto a parada do pai do Flávio tem sido em épocas em que a informação não estava tão próxima como a gente tem dos últimos anos, que dirá hoje, sabe? A distância de um clique, você consegue ver. E hoje a gente, por exemplo, começou o podcast falando sobre a questão do MBL e do Curry Museum. Talvez se fosse nos anos
anos 90, a gente não teria possibilidade de falar sobre isso e estaria mega desinformado por conta da informação que não chega, né? É, nessa época, você não tinha sequer essa opção. E hoje em dia, de certa forma, entre muitas aspas, né, você pode escolher ter informação e escolher ter senso crítico para algumas coisas. Naquela época, você não tinha nem essa opção. Nas duas, tanto na ditadura no Brasil, em que tudo era cerceado, quanto na época do nazismo pungente na Alemanha.
Por isso que é bizarro, né? Tanta informação que se tem, tanta informação até técnica que você pode pesquisar na internet por, sei lá, livros, artigos, etc. Algumas faltas de informação hoje são quase, sei lá, poxa, vamos ler um pouquinho mais, tal, tá? Não sei.
Ah, mas é foda, né, Thiago? Você tem uma pessoa pra fazer triagem, cara, é complicado, cara.
E daí a gente entra naquela coisa de, em tempos atuais, pessoas passando horas discutindo se o nazismo é de esquerda, sabe? Putz, cara.
Que inacreditável.
Desculpa, eu só consigo dar risada, porque é muito... É isso mesmo, é inacreditável.
O que vocês acham bacana que a gente relembrar nesse primeiro capítulo?
No primeiro é quando ele conhece a Anya,
né? A Anya, é, tem todo aquele relacionamento com aquela outra mulher, não lembro o nome.
Lúcia,
é isso. E daí ele conhece a Anya, vai pra outra cidade, acaba conhecendo ela, rompe com a Lúcia, rapidamente já muda, né? E ele fala, né, que a família da Anya era uma família muito rica e tal, isso até tem um impacto importante na história por conta disso, né? Tem todo esse envolvimento da Anya com os comunistas e tal. E daí tem o lance da... Eu acho que o primeiro impacto dele com a Alemanha nazista, eu acho que é naquele momento onde ele vai levar a Anya
pra aquele
sanatório na Tchecoslováquia, né? E daí tá tendo aqueles pobrons, né? Que não sei nem se é assim que pronuncia, mas é aquelas invasões, né, que tem de casas de judeus e tal, feito pelos alemães e tal. Ele vê a bandeira da suástica.
Aliás, quando teve essa cena, eu fiquei imaginando isso, assim, como que será que é a sensação de você ver uma suástica naquela época? Porque é uma coisa que tem uma imagem muito potente, né? Ela é um símbolo que a Alemanha nazista pegou de outros locais, mas ela criou uma potência própria. Eu fiquei imaginando nessa cena, como que deve ter sido a sensação de você ver aquilo e depois, anos depois, pensar, puta, naquele momento eu tava vendo um dos símbolos que iam se tornar os símbolos mais potentes, assim, de alguma representação de alguma coisa, assim. Não sei porquê, essa cena me causou um impacto, assim.
É bacana você ter colocado a situação nesses termos, nessas palavras que você utilizou, porque normalmente é aquela coisa, né? Ah, é uma representação do ódio, das coisas, mas é justamente isso que você falou, é a potência do símbolo, né? Como designer gráfico, eu tenho contato com... É um símbolo que remete à cultura oriental, é milenar, sabe? Tem a questão da suástica ser anti-horária e não horária, sabe? A questão das cores utilizadas, o campo branco circular, é uma série de simbolismos que eu não sei se foram extremamente bem estudados à época que foram aplicados, mas eu sei que eles foram aprimorados durante esse período histórico para eles terem justamente isso, a máxima potência, as cores puras, agressivas, sabe? Tudo que era feito na Alemanha em artes gráficas tinha muita presença do preto, tinha muita presença do vermelho. E essa questão gráfica do elemento é a espessura da suástica.
Causa um puto do impacto, né?
Né? O ângulo de 45 graus é muito incisivo, é um elemento que está em movimento, sabe? Parece uma roda em movimento, parece uma roda de moinho. Talvez seja minha influência tendo depois de assistir o The Wall por muito tempo, mas parece realmente alguém marchando, sabe? E avançando. É extremamente potente o símbolo, né? Eu fico imaginando o choque que deve ser para você ver um negócio desse. O que eu imaginaria, com o background que eu tinha antes, e foi a primeira vez que eu vi o símbolo, foi isso que eu imaginei, foi, cacete, isso é, esse negócio quer dizer alguma coisa. Só isso, esse negócio quer dizer alguma coisa. Assim,
sim, ele traz, parece que traz afeta. A sensação de que, isso, traz a sensação de que tem muita história por trás dele, né? Alguma Exato. Coisa muito forte, assim.
É, mas é curioso, né? No caso do autor, como automaticamente ela é meio que vinculada a algo estritamente ruim, né? Sim, talvez eu... Não, mas é que é diferente. Por exemplo, os alemães, a princípio não foi. Ainda que nem todo mundo fosse partidário daquilo, né? Foi aos poucos, né? Gradualmente, assim, essa coisa do partido alemão ali se tornando cada vez pior, né? Porque a princípio o pessoal não até nem dava muita bola, né? Enfraquecimento da social-democracia, os comunistas e ali brigando com os nazistas,
com os capitalistas.
E foi chegando, né? Pro autor já é meio que automático, porque ele vê a imagem da bandeira com a suástica e já tem essas invasões nas casas dos judeus, né? É,
sim.
Já vão falando de coisas que aconteceram com o judeu, o cara ter que largar o comércio dele, ir embora, perder tudo. Então já tem essa vinculação ruim imediata, né? E ainda não tinha começado a guerra, né? Comecinho de 38 ainda, quando ele vai pra Tchecoslováquia, né?
É pouco antes da merda, né?
E é aquilo que a gente falou, né? Ainda vivendo aquela coisa, né? Ainda que ele veja aquilo, logo depois eles vão pra um lugar lindo. Esquece de todos os problemas que possam estar acontecendo ali na região. E daí tem o retorno dele, parece que ele acaba perdendo a fábrica, né?
Eu não sei se ele perde a fábrica, acho que a fábrica é saqueada.
Ah, é, roubada, é exatamente isso. O sogro dele banca novamente, né?
Uhum,
quando eles voltam da Tchecoslováquia, né?
É. Afinal de contas, tem uma criança na parada, né? Essa coisa de vamos cuidar do menino, né?
É importante até falar, né? Porque nasce o primeiro filho do Vladek com a Anya, né? O Richel, né? Nem sei como pronuncia isso.
É Richel.
E ela vai, inclusive, pro sanatório depois que tem a criança, né? Que ela tá passando.
É, uma depressão pós-parto, aquela famosa. Né? Não é piada, homens que estão ouvindo. Existe.
Sim, sim. E daí é interessante, né? Porque apesar do Art, Vladek morava em uma cidade, a Anya em outra, quando eles se casam, eles vão morar em Bielsko, né? Que não é nem a cidade da Anya, nem do Vladek, né? E ali começam as primeiras manifestações contra os judeus, né? E daí entra naquilo lá, que eu até deixei anotado, que eles ficam com medo, e o Vladek ainda comenta, fala, fica tranquila, se piorar, a gente volta pra sua cidade, né? Por conta de tudo aquilo, como era uma região que antigamente não era ocupada pela Alemanha, eles achavam que não teria problema. Já Bielsko era uma cidade que foi território alemão durante a Primeira Guerra. Então, aquela coisa, né? De achar que a coisa não era tão problemática quanto parecia.
Né? Porém, ledo engano, né?
Pois é.
Acharam que não ia ser o Tati.
É, e logo depois acho que ele já vai servir também, né?
Acho que no finzinho do capítulo 2 o Vladek é convocado pelo exército polonês pra guerra.
Pra guerra, exato. Já é meio de 39. É, daí é curioso, né? Aqueles trechos ali onde ele mata um oficial alemão, né? Ele atira, o cara fica agonizando e tal, e ele continua atirando até o cara parar de se mexer, né? Foi como ensinaram pra ele, né? Mas também, acho que um dia ali no em campo, a Polônia já perde, a Alemanha já faz todo mundo ir prisioneiro, né? E daí já tem aquilo também, né? Dessa divisão, né, entre poloneses, os que são judeus, né, ficam em um campo à parte, né, era inverno, ficam numas tendas quase sem coberta e tal. E daí você já vai vendo a inventividade do Vladek, né, de conseguir alguma forma de tá sempre... Não dá nem pra falar em evidência, né? Mas conseguir meios de sobrevivência, ele meio que...
Sobrevivência, total sobrevivência ali,
total,
né?
Total. É, e daí tem aquele lance dele trabalhar movendo terra, né? Que até o quadrinho fala que estavam retirando terras, né, de montanha pra transformar num vale, né, pra as tropas alemãs poderem passar ali e tal.
Tipo, o momento de guerra é muito rápido pra ele, justamente porque foi muito rápido
pra Polônia. Né? Exato.
É, a Polônia perdeu facilmente em uma situação que parece, nós somos um país independente e tal, de repente é quase como se fosse uma ilusão, cai muito fácil por terra.
Sim. É, a duração, porra, 2 décadas, né, de independência. independência da Polônia para ela já ser anexada entre território alemão novamente, né?
Percebo, né, que é muito pouco tempo, né, é muito incipiente. Vamos fazer um paralelo aqui com a América Latina, né, a gente vive democracias muito recentes, tudo muito incipiente, então é muito fácil acontecer uma situação de instabilidade e possível golpismo, ter uma tentativa da situação anterior retomar. Não, talvez não pelos mesmos meios, né? Mas, tipo, democracias recentes ou situações recentes de estabilidade podem levar a grandes instabilidades, né? Para não usar um exemplo de América Latina, para não cair na coisa fácil, né? Vamos para a Europa. Vamos falar da Grécia, por exemplo. Vamos falar da Espanha. Países que vivem momentos democráticos relativamente recentes, tão recentes quanto do Brasil, que viveram momentos de golpe de Estado, de ditadura, sabe? Muito, muito pungentes. E na Europa.
É, que hoje passa por uma situação até bastante parecida, né? Não só pela Exatamente, crise política, sabe? Mas pela crise econômica e até um certo servilismo, né? Agentes externos, aí, como a gente tem visto por aqui. Né?
Exatamente. Então, só para vocês entenderem que a situação pode acontecer em qualquer lugar. Não é privilégio de ninguém. Aconteceu na Polônia, na década de 30.
Sim. E daí ele fica um tempo como prisioneiro, né? Consegue dar um jeito de voltar para casa. E aí entra aquele lance de alguns judeus já partirem para Varsóvia, né? Porque achavam que era mais seguro em Varsóvia. Nessa época o Paulo estava comendo feio. Tanto que ele até menciona, né? Todos esses que foram para lá, eu nunca tive ciência de que algum deles ficou vivo já naquela época, né? E daí é curioso, ele chega em casa, um cenário já um pouco diferente, mas assim com aquela certa comodidade por ser casado com a Anya, uma família rica e tal. Mas ainda assim você já vê, né? Porque a família tá toda reunida, né, no, na casa, né? Ainda com aqueles banquetes e tal, que ele até fica questionando que não deveria continuar assim, né? Que as coisas já não são tão fáceis, né? Já é mencionado o fato de entregar o filho deles, né, para ser levado, a mulher do Vladek não aceita, que ele até menciona, né, as crianças que foram nessa época sobreviveram, né, e não foi o que acontece com o filho dele, né. Já nessa época também já tem todo o lance de expropriação de bens dos judeus, né, pelos alemães, e daí tem um caso curioso, como ele toca na ferida, né. Entre os dele, né? Que ele menciona daqueles comitês judeus que auxiliam os alemães a levar judeus para Auschwitz, né?
Sim, porque aquele negócio, né? Colaboracionista tem em qualquer lugar, né? Como aquilo que a gente falou no começo, né? Não é todo judeu que... Não é homogêneo os judeus, os alemães. Tudo tem nuance.
Claro, claro. É um negócio que eu achei pesado na época, e relendo também, foi aquele caso dos avós, né, da Anya, que já eram bem velhos, né, e daí vem aquela notificação falando que todos os idosos com mais, acho que, de 70 anos deveriam se apresentar, porque seriam levados para uma casa de repouso, né, tanto que eles até comentam, nossa, olha que bonito aqui, mas eles já sacam que não é aquilo, né, que tem alguma coisa errada, e daí eles escondem, né, os avós no porão da casa, sei lá, faz um parede falsa para deixar eles ali não serem entregues, né, os alemães chegam, levam primeiro o pai da Anya, ele fica um tempo, acho, e daí fala, obrigam ele, né, fala, ó, a gente sabe que eles estão aí, se vocês não entregarem, a gente vai levar toda a sua família, né, e acabam entregando, e de fato são mortos, é um troço assim, sei lá, né, cara, de uma maldade tão bizarra, né, que chega até, sei lá, ânsia. Essa cena eu acho muito tensa, assim, porque é um troço sem explicação alguma,
né. E a gente lendo, sabendo o que aconteceu historicamente, né, tendo uma noção
isso que eu pensei.
Historicamente, e sabendo o que vai acontecer, e naquela tensão, né, de que a gente tem as referências, né? Por mais que a gente não tenha noção de muita coisa daquela informação, mas, porra, você já teve contato, pelo menos, com a história da Anne Frank no meio do caminho. Você já sabe que aquilo tende a não ser bom.
Mas, cara, eu posso te falar uma coisa. Quando eu li da primeira vez, eu não tive essa sensação. Mas nessa vez que eu li, quando ele fala dos judeus que entregam uns aos outros, eu senti meio que um... Não senti ele tentando denunciar algo que acontecia, ou, tipo, traição do povo, nem nada disso, não. Ele tipo, enxergava, apesar de, claramente, ele não ver aquilo como uma coisa boa, mas ele meio que entendia o lado dos caras, sabe? De tipo... Alguns acreditavam que se entregassem alguns dos seus conterrâneos, conseguiriam salvar mais, sabe? Tipo, lê do engano, mas não era algo maniqueísta, malvado.
Não, sim, eu acho que esse denuncismo é olhado com viés nesse sentido pelo Art. Pelo pai, não. Tanto que nos quadrinhos você sente... Meio que o pai dele justificando, só que alternativa ele ia ter? Tal, do tipo, eu tô pagando pra ficar ali e tal. Daí o cara falou, pô, mas o cara só fez isso pelo dinheiro? Ele falou, meu, a situação era alarmante num nível que o cara que aceitava fazer isso pro dinheiro já tá ajudando muito. Ele corria um risco enorme e tal. Mas não deixa de ser bizarro, né?
Que faz perguntar também sobre, sei lá, os caras na época da ditadura que eram torturados. Tinha que entregar seus companheiros. Complicado.
São situações limites muito difíceis de serem analisadas, né? Assim, é só mesmo conhecendo pessoas que talvez estejam naquele momento, assim, diretamente ou indiretamente, para poder compreender como que era essa situação de...
E tem muito a ver com a força do ser humano, as motivações dele, sabe? Em relação aos movimentos, sabe? O que ele realmente pretende, o privado pessoal em relação ao coletivo, você está sendo julgado nesse momento. E é você que vai conviver com as consequências de tudo que você decidir. Você citou, por exemplo, na ditadura, o pessoal que denunciou os seus, sabe? Que é uma situação comparável, vamos dizer assim. Mas é isso mesmo, sabe? Tipo, se fosse você, nesse momento, a gente que vive uma vida relativamente confortável hoje, sabe?
Sim, essa é uma questão difícil, né?
É, o que você faria? É muito fácil falar, sabe? A gente não sabe como seria. A gente não sabe se um dia vai ser. Não vai que a gente... Eu, por exemplo, que adoro falar, adoro soltar os cachorros. Vai saber o que vai acontecer. É sério. Parece piada, mas não é. Eu penso muito nessas coisas, né? Porque a gente vive num estado de situação em que as coisas não estão normais e que vai sobrar justamente para as pessoas que não se calam. E quem vai sobrar para contar essa história?
E agora tem rede social, podcast, aí, ó. Tô colocando tudo. Tá fácil, né, Dolfo?
Ué, tá fácil, claro.
O DOP já vai bater aí, cara.
É engraçado assim.
De novo, a eterna vigilância, né? Temos que, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado com que as paredes têm ouvidos, mas ao mesmo tempo a gente não pode ligar para essas paredes porque certas coisas têm que ser ditas.
Sim, mas é curioso, né, essas coisas que vocês falando, né? O Thiago e o Felipe já sabem, né? Mas eu sou militante do PCB e daí tem a turminha idosa lá que eles ficam revoltadíssimos. Absurdo, vocês estão colocando tudo nesse celular, nesse e-mail. O pessoal tem tudo na mão, se acontece qualquer coisa, eles batem na porta e levam vocês na hora e não sei o quê. A maioria que passou pela ditadura, foi torturado. Então, cara, olha, porra. Você tá maluco, velho.
Mas é isso mesmo. Todo mundo deveria manter um pouco a sua privacidade, né? Eu tento manter um mínimo de privacidade, por incrível que pareça.
Mas enfim, né? Voltando aqui. Outro ponto importante aqui, que ainda nesse primeiro tomo que ocorre, novamente a gente vê essa situação degringolar cada vez mais, né? Eles já saem da casa, né? Passam a morar num gueto, né? Aqueles bairros de judeus, a maioria da família já morta. Aí tem um outro episódio que também é bastante impactante para mim na leitura, tanto primeira vez como essa releitura de Maus, que é aquele episódio envolvendo o pai do Vladek, né? Que ele tá naquela seleção onde o pessoal, acho que vai para a esquerda, eram que seriam levados para trabalhar, então automaticamente, ainda que a situação estivesse difícil, você tinha certeza de que o pessoal ainda estaria vivo, né? E o pessoal que vai para a direita já eram aqueles que seriam encaminhados já para pra morte, né? E o pai do Vadek consegue ir pra esquerda, mas quando vê, acho que uma parte da família dele indo pro outro lado, né? Não lembro se era o irmão dele, uma das filhas, que tem muitos filhos, né? Ele acaba pulando a cerca e vai junto com ela, e daí no quadrinho fala que nunca mais ouviu falar do pai dele também, né? Provavelmente dali já morreu, né? É bem pesado esse começo, até, né? Por mais que acho que aquele tomo 2 a gente veja situações até mais críticas, eu acho que nesse primeiro é a família, assim, sabe? Deixando de existir e o cara não podendo fazer nada, né? É muito tenso isso.
Eu acho que no fim desse primeiro volume tem uma questão que é pessoal também, pouco colocada, que é a questão da segunda mulher do Vladek, né? Que é a Mala.
É, a gente tá até falando um pouco, né, da narrativa no...
Eu acho importante a presença dela porque ela é um contraponto, né? Ela também passou por tudo aquilo, né? A história dela não é revelada no Maus, né? É focada na história do Vladek, mas ela deixa clara que, apesar do mesmo cenário, o que aconteceu pessoalmente com cada família, o que aconteceu pessoalmente com cada pessoa envolvida, varia, muda. Mesmo assim, não existe uma história homogênea a ser contada, apesar de existir em vários pontos de toque. Então, eu acho importante colocar isso no pouco que a Mala aparece na história. Ela deixa claro isso nas poucas vezes que aparece, que para nem todos a experiência foi a mesma. É como quando você fala sobre gerações, né? Assim como você falar de etnias, ou você falar de grupos, os LGBTs, vamos dizer assim, ou então os negros, ou então os japoneses, eu não sei. Dá pra, você pode, encaixa o estereótipo que você quiser ali. Nada é homogêneo. Como se fala, os baby boomers, ou então a geração televisiva, ou a geração X, a geração Y. Cara, são só rótulos. Rótulos não são homogêneos, né? E como você fala, a geração dos judeus sobreviveu ao Holocausto. Cara, cada um viveu uma coisa. A gente está acompanhando uma história, um exemplo, com um background histórico correto. Por isso que eu valorizo as questões pessoais do Maus, porque elas mostram que há pessoas, há humanos vivendo aquilo. Mas isso não quer dizer que todo mundo passou pela mesma coisa, entendeu? E a presença da Mala reforça essa história. Gosto do pouco que ela aparece.
É, ele consegue traçar, né, um pouco do um panorama ali de como era cada judeu, né, cada um relacionando de uma maneira com a questão da guerra e etc. Mas eu imagino que talvez nessa época existia até um pouco de, sei lá, um judeu sobrevivente em comparação daquele judeu que não passou muitas dificuldades. Talvez até um pouco de conflito entre eles, do tipo, nossa, eu passei tudo isso e você teve uma vida boa em comparação a mim, assim. É um atrito que eu tô supondo aqui, né, claro. Que talvez possa ter existido justamente por conta dessa falta de homogeneidade, né? Que realmente é só às vezes um rótulo, uma coisa mais pra às vezes estudar do que pra ver mesmo, né? Porque quando a gente vê é muito mais heterogêneo do que se pensa.
Uhum.
Importante porque a gente pouco falou, né? Da personalidade do Vladek, né? O relacionamento dele com a arte não é dos melhores, né? A gente está ao longo da história, a gente vê que ele é um velho ranzinza, bastante sovina, até remete a cenas engraçadas assim, mas que ao longo da história você vai entendendo também um pouco do porquê ele é daquela forma, né? Tem aquela cena que ele tá andando na rua com arte, e ele acha um fio de telefone. Pô, por que você vai levar isso? Ah, porque tem esse fiozinho aqui que é importante, ele é bom pra amarrar coisas e tal. Eu falo, putz, você não pode comprar e tal, dele. É, por que eu vou comprar se isso tá aqui na rua e, sabe, é melhor do que se eu for comprar. Em vários momentos, né, tem esse tipo de situação, né, com a relação dele com o dinheiro e tal. E é completamente diferente como se dá isso com a Mala, né? Tanto que acho que o Art, em determinados momentos, ele fala, putz, é assim por causa do que aconteceu, né? Ela fala, eu passei pelo mesmo que ele e não sou assim. Então, como isso impacta também as pessoas de cada um de uma forma, né?
Eu acho que quando ele fala do pai dele, assim, ele até talvez esteja brincando um pouco com esse estereótipo, né, do humor daquele judeu mais tradicionalista, assim, né? Daí quando ele insere esses outros personagens, ele vai mostrando justamente que, olha, não é aquilo que você, o ideário de humor e etc, pensam, né?
E é curioso, né? Porque até no final do primeiro tomo, em uma conversa do Art com a esposa dele, ele coloca, né, a preocupação dele de repente tá colocando uma caricatura racista de um judeu, né, que é o próprio pai dele, né, sei lá, de mostrar até dessa forma caricatural mesmo, que às vezes já é mostrado, né. E de fato ele tem essa preocupação, né, interessante isso ser colocado até dentro da história, né.
Sim, tipo, e ele mesmo, né, ser um personagem que tá apontando ali, olha, eu às vezes também vejo meu pai como essa figura meio que comum, vejo meu pai em alguns personagens que muitos filmes colocam, assim, mas ele não é só isso, né, é legal isso. E tudo isso acontece de uma maneira muito fluida dentro da história, né. Isso que eu acho que é mais destacável, assim, não é nada que parece muito forçado. Ele vai inserindo de uma maneira muito qualitativa mesmo, né? Como ele vai criando esse universo de personagens sem falar assim, este personagem tal é dessa maneira diferente. Coisas que às vezes ficam muito didáticas em alguns livros e tal.
Ah, e é curioso no fechamento já desse primeiro tomo. É meio que com eles sendo encaminhados para Auschwitz, né? Que tem todo aquele... Eles conseguem sair daquele gueto de judeu, né? Até porque eles recebem uma informação de que os alemães acabariam matando todo mundo ali da região. Eles dão um jeito de sair de lá. Voltam para a cidade da Anya. Passam um tempo vivendo num celeiro. Depois vão morar com outra mulher. Voltam para esse celeiro. E daí eles acabam colocando um parente deles no celeiro. E voltam a morar na casa daquela mulher. Que era mais confortável e tal. Tinha mais comida. Eles não iam passar tanto frio. E daí viram... Logo depois eles tentam ir embora, né? E acabam sendo capturados, né? O cara que deixou lá, né, o parente deles, ele fala que chegou até o final da guerra e não aconteceu nada com ele, ele ficou bem, né? É tipo uma ironia ferrada, né? Os caras tentarem sair dali pra ir pra um lugar melhor, se ferrarem, e o cara que eles deixam no lugar dele sobrevive até o final da guerra, ele sem, apesar das dificuldades, né, sem nem passar perto do que eles passaram em Auschwitz. E aí, quanto tempo depois que ganhou o segundo tomo, né? Você lembra, Delfim, quantos anos depois que ele acabou escrevendo? Porque nesse meio tempo o pai dele acaba morrendo, né? Acho que no final dos anos 80 ainda. Ele tem um material, né?
Né? Ele começa a coletar história logo depois de Breakdowns. Breakdowns é publicado em 77. E ele começa a coletar essas histórias e o pai dele, se eu não me engano, morre em 82, 83. A publicação do Maus começa a ser feita em fascículos, em episódios, na revista Hall, que começa em 86, se eu não me engano. E o fim do Maus acaba, ele tem um hiato depois da publicação do primeiro volume, que é em 87, pela Pantheon. E se eu não me engano, o segundo volume é publicado nos Estados Unidos só em 91. Então, eu acho que ele tem que puxar muito pela memória, sabe? Puxar muito esses episódios. Se você perceber bem, a segunda parte do Maus, os elementos são memorialistas, não são tão detalhados. Boa palavra. Eles têm muito mais de sentimento e de impressões do que de memórias e fatos em si. Do próprio Vladek.
É mais então, curto também, né, Delfim?
É mais curto também.
Além de retratar, acho que muito, principalmente naquele primeiro capítulo, que é quase todo mais como o próprio autor estava convivendo com a publicação do primeiro tomo, já que ele... Sucesso enorme, né? Sendo entrevistado,
uhum.
O pessoal questionando lá, tentando transformar aquilo em filme, produto pra, sei lá, tem um cara que chega com um modelo de colete igual que o pai dele usava, né, cara?
Que mau gosto, não? Nem o fato de ser os anos 80 justifica isso. Inacreditável.
Pois é. E daí tem muito disso, né?
Podia ser pior, podiam ter oferecido pra um astro do pop usar aquele colete e fazer um videoclipe baseado no Maus.
Nossa.
Ok, eu fui longe demais.
Caramba, cara.
Cara, anos 80, não duvido de nada, né? Até porque se chega umas ideias bizarras dessas, você pode duvidar de nada, né? Mas enfim, daí esse tomo é muito mais sobre a permanência do Vladek e da Anya ali no campo de Auschwitz, né? Você vai vendo como ele vai tendo aquela inventividade, né? E o próprio instinto de sobrevivência para sempre estar conseguindo espaços ali para poder continuar, né? Vivendo um dia de cada vez, né? Bem legal.
Bem legal, aonde?
Que horror, cara. Que
não, eu entendi, mas é uma situação muito desesperadora, né? Que ele vai tentando sobreviver ao máximo ali e vai tentando tudo aquilo que ele pode conseguir fazer, né? Se eles precisam de alguém que faça, sei lá, arrume um sapato e fala, não, eu sei fazer.
Ah, não, eu sou funileiro.
Tudo pra tentar sobreviver mesmo, assim. Eu acho que é até nesse ponto, assim, que ele faz essa brincadeira com a questão de ser... É, o homem perde a questão de ser um homem, né? E vira mesmo um animal que tá só prezando pela própria sobrevivência ali, né? É uma situação tão limite que ele acaba se reduzindo a apenas um animal que sobrevive. Isso é muito triste, né?
É foda, cara. Nossa, essa parte eu lembro que quando eu reli, eu fiquei mal pra caramba. Tem até um momento que é um pouquinho mais pra frente lá, quando ele já tá nesse ofício do sapateiro, né? Ele começa a consertar as botas de maneira bem precária, as botas dos judeus. É, aí ele é transferido, como ele consegue fazer as coisas bem, ele é transferido pra um lugarzinho menor, assim, mas que servia como se fosse uma espécie de escritório dele, e depois os oficiais da Gestapo começam a ir pra lá, e aí um dos caras da Gestapo vai, entrega pra ele uma botina, sei lá como é que se fala aqui.
É, uma bota.
Qual é o nome daquele? É uma bota, né? Foda-se.
É, coturno, se preferir.
Isso, coturno. Ele entrega um negócio que é mais específico, que ele não tem, claramente é cancha, não tem conhecimento pra lidar com aquilo, e aí ele... O cara chega lá e começa a ameaçar ele, fala assim, se você não conseguir consertar essa porra, eu vou te matar. E aí ele fica desesperado, vai até um sapateiro na cidade e oferece pra ele a ração dele, viu? O pão dele, e o cara vai e faz o serviço por ele e fala, não, se for por aí eu faço também. E aí ele fica observando o sujeito pra não ter que gastar o pão dele na próxima vez, né? A necessidade faz ele se isso já não é desesperador, no final, o cara lá, o sujeito da Gestapo, pega, elogia ele, aí sai do escritório dele e volta com uma linguiça pra ele, grande, assim. Ele falou que comeu, tipo...
Até passar mal, né, tá?
É, ele passou mal no dia seguinte, no estalagem. Provavelmente, se bobear, comeu até cru, cara. Isso é um negócio que é muito escroto, sabe? Tipo, isso que o Thiago falou. A condição humana é o mínimo ali. Você tá vendendo a sua alma, não é nem vendendo o jantar pra conseguir a janta, é vendendo sua alma pra sobreviver um dia a mais, cara. E é lucrativo pra eles.
Vendeu a janta pra conseguir jantar, fica difícil, né? Muito pouco tempo, né?
Tem um autor que trabalhou muito bem isso, né? Que é o Primo Levi. Ele é um literário, etc., mas ele escreveu bastante sobre os momentos que ele passou nessa problemática. E tem um livro dele que chama... É isso um homem, se não me engano. Então, dos relatos que ele disse, que ele tinha um amigo que se apegava num botão. Era um botão que ele guardava e ele meio que usava esse botão como se fosse o objetivo de vida dele. Porque ele... Eu não me lembro como ele diz isso, mas é meio que a metáfora nesse sentido. Do tipo, ele usava o botão pra se humanizar. O botão significava alguma coisa pra ele. Porque se ele não tivesse aquele botão, ele ia ser só uma pessoa sobrevivendo o tempo todo. E isso é uma situação muito, muito massacrante, assim. É muito, muito triste de se ler mesmo.
Outra coisa que acontece bastante nesse tom, quer dizer, uma coisa que acontece, né? Que é ele tentando melhorar a situação também de vida ali da Anya, né? Ela tem já uma saúde um pouco mais debilitada e tal. E daí ele consegue, acho que, transferi-la, né, pra um outro pavilhão, né? Mais próximo ali dele e tal. Ele fala que foi, tipo, uma fortuna ali que ele tinha que reunir pra conseguir trocar ela de pavilhão. Tinha que juntar... Tem até uma conta lá, sei lá, um pão equivalia a não sei quantos cigarros.
E tudo vira moeda de troca, né? Isso que é mais bizarro, assim. Sim, em qualquer lugar tem alguma coisa que vira uma moeda de troca pra ter algum ganho, né? Sei lá, impressionante.
Eu acho bacana que nessa segunda parte tenha... ele faz uma inserção no meio da narrativa, como eu falei pra você, a coisa fica menos objetiva, né? Fica uma narrativa um pouco mais emocional. E ele começa a falar a história deixa de ser um pouco a história do Vladek para ser a história dele mesmo, né?
Uhum.
E ele começa a se revisitar, né? Como eu falei, a questão da morte da mãe, a questão do agora da morte do pai junto também. E tem essa coisa dele revisitar aquela HQ que ele publicou muito tempo atrás e que ele insere no Maus, né?
Ah, é, tem isso, né? Esse é nesse tomo anterior, Delphi? Que é sobre o suicídio da mãe dele, né?
Eu tô sem o volume na mão, mas tenho quase certeza que é nesse tomo.
Ah, HQ dentro da HQ, acho que é nesse mesmo.
Tô vendo aqui pra página preta, é no tomo.
É no primeiro mesmo?
É no primeiro, é no tomo, é no capítulo 5. Mas a gente passou batido por isso. Eu fiquei meio assim quando eu li. É isso, porque é um momento onde o pai dele se depara com essa história que ele escreveu, né, sobre o suicídio da mãe dele, que ele fala que passou um tempo num sanatório, e daí tava morando com os pais dele, e acontece o suicídio da mãe dele, meio que todo mundo culpa ele pelo que aconteceu, né. Eu daí fiquei pensando, né, será que isso de fato é um pouco autobiográfico, essa parte em si, ou não? Se for de fato o que ocorreu, isso deve ter sido bem complicado pra ele, né? Passar por uma situação dessa, né? Você vê que as pessoas apontando, falando, pô, isso aconteceu com a mãe dele por causa que ele era...
Tem muito de componente biográfico do próprio Spielman, do Arte.
É bem pesado esse quadrinho.
Estamos no meio de um podcast sobre Maus, né? E percebam que até mesmo nós, que lemos a obra mais de uma vez, temos as nossas dúvidas, mas é bom já indicar desde já um material enriquecedor para quem quer saber mais sobre o Maus. A gente vai falar um pouco mais dele sobre o final, que é um material que foi publicado inicialmente com o nome de The Complete Maus e que hoje é mais enriquecido ainda e não sai no Brasil, tem só a versão americana, que chama Meta Maus, com entrevistas, com uma versão interativa do Maus para você assistir no DVD. Quando você vê a versão interativa e você vê essa sequência, ela soa até mais pesada ainda do que ela já é, né? Porque é outro traço, é um traço mais pesado, mais cheio de achura. Enfim, mas eu juro que a minha memória era de que isso estava no segundo volume, sinceramente.
É detalhe, eu li hoje também achei, né?
É o que você sente muito, né? E tem isso de fato que você falou, Duff, que você vê muito mais. É o lance como o próprio autor se relaciona com a obra, né? Além das próprias experiências, da perda do pai, da mãe. Mas tem muito disso de como ele tá encarando tudo aquilo, né? Tem aqueles quadros dele na prancheta com uma série de ratos mortos, né? Por todo lado.
Ele em cima de uma pilha de ratos, né?
Sim. Tem bastante cenas, né? Até porque tem que ter sido extremamente pesado, né? Fazer uma obra como essa, ainda mais lá do pai dele, né? Mas a história também desenrola esse tomo, né? Esse volume é mais curto, né? Tem todo esse lance dele em Auschwitz. Tem algumas coisas interessantes, né? Aquele que tá ali com um uniforme maior, sem barbante pra amarrar, um sapato de um tamanho, o outro de outro, né?
Uhum.
É bem tenso também, né? Esse trecho, né? Quando ele consegue uma roupa de um tamanho próprio, um barbante pra ele poder amarrar a calça, o sapato. Pô, o cara fica feliz, mas ele fala, pouco tempo depois, ele foi encaminhado pra outro lugar e, tipo, morreu, né? Nunca mais vi. Essas relações também passageiras ali, né?
Sim, então, esses personagens, né? Eles viviam a vida um dia após o outro mesmo. Diante de uma condição ali em que todos eram iguais, de alguma maneira, eles tentavam também se ajudar, né? Ele negocia com o guarda a questão da colher e do cinto pro amigo, né? São coisas assim que talvez pra ele não tivesse muita importância, porque ele tava numa situação ali dentro um pouco melhor que a dos amigos dele, mas ele percebia que os outros amigos dele estavam tendo muitos problemas por conta de coisas simples e ele conseguia ajudar mesmo assim. É uma situação muito delicada pensar tudo que acontecia ali num dia só num campo de concentração dessa maneira, sabe? Nossa, é difícil até da gente pensar, imagina pra um autor reviver e saber que o pai teve naquela situação difícil.
É igual tem um trecho já também nesse volume 2, onde ele tá consertando um telhado já do pavilhão onde a mulher dele estava, né? E dele meio que fica conversando ali e ela fala que tem dado a comida pras amigas dela. Ele fala, pô, não, você não tem que dar e tal, você tem que comer. Ela, pô, mas elas não se importam com você e tal, só estão preocupadas com a comida e tal. É um troço até meio, deixa eu ver, meio mesquinho, assim, né? Até esse contraponto também, né? O momento tá ajudando, mas é aquele lance da realidade dali ser um troço completamente bizarro, né? E a própria preocupação, né?
O atípico mexe com a sua ética, com as suas necessidades e com o modo como você vai agir perante os seus, perante as pessoas que te cercam. É complicado, cara.
Sim, sim.
E assim, o doido que tu falou lá da pilha de ratos mortos, e logo depois dela tem a cena dos caras sufocando ele pra poder vender os direitos do primeiro volume pra um filme. E todos os caras que estão lá com câmeras e com malas de dinheiro, esse negócio todo, eles são humanos com máscaras. Ah. Nesse momento ele não usa máscara, forçando, tipo, a tentativa de espetacularização da coisa toda. E claramente ele não quer isso, porque é uma história difícil, né, cara?
Tem um alemão lá com a máscara de gato, né? Meio que questionando ele: ah, você acha certo publicar uma obra desse tipo? Tipo, você quer atacar os alemães hoje? Vocês acham que ele já não sofreu com a própria história e tal?
Eu não sei em que ponto você... Talvez essa coisa tenha ficado mais grave pra ele com a morte do pai, né? A coisa que antes era meio pessoal se tornou completamente pessoal e ele assumiu aquilo ali como algo dele, né? Mas claramente esse volume, ele é muito mais grave e ele é muito mais pesado. Tem duas cenas que eu acho muito bizarras. Uma é a descrição que ele faz um desenho, um mapazinho do salão antes da câmara de gás.
Nossa, essa descrição é horrível, cara.
É, caraca, coloquem seus sapatos lado a lado. Tipo, eles não vão voltar, cara, pra pegar aquela porra, sabe? Tipo, sejam organizados, mas saibam que isso daqui vai ser pras próximas pessoas que vão morrer, porque vocês já estão condenados. E tem uma que, se eu não me engano, é até anterior a isso, que é uma imagem dos ratos pegando fogo, né? Seria mais ou menos a simbologia da sensação.
É depois.
Eu acho que é capa de algum dos fascículos, né?
Também. Mas é...
Cara, é muito agressivo, cara. É muito agressivo. Sim. E é muito emocional, né, cara? Você vê que...
É, porque quando o Vladek vai pra Auschwitz, eu acho que já é 44. Logo depois também já tem... Você já começa a ouvir coisas de que a União Soviética tá chegando e eles estão contando com eles chegarem pra ser libertados, né?
Ele deixa entender na história que ele só não foi pra câmara de gás em Auschwitz porque o campo de concentração foi evacuado antes disso.
Sim, e daí tem todo o lance de você ver também, que é curioso isso também, de você ver os alemães desmontando todas as câmaras de gás e tal, pra não deixar elementos de que aquilo existiu, né? Que também é uma das bobagens que a gente ouve hoje, se de fato existiu o Holocausto, né? Tem gente que refuta esse tipo de coisa, né? Mas tem maluco. Sim, pra tudo, né? Aliás, tem um filme bem legal sobre isso, que é o Negação, um filme recente, meio que contando um pouco sobre isso, mostra como eram as câmeras de gás e tal, esse movimento dos alemães de desmontar tudo ali antes dos soviéticos chegarem, e ter poucos elementos para comprovarem isso, né? Mas enfim, a história daí... Os alemães evacuam Auschwitz.
E todo mundo pensando que foi o Walter White que inventou as coisas desmontáveis, né?
Que nada, né, cara?
Desculpa, eu precisava rir um pouco, cara. É muito pesado essa parte. É muito pesado alguém dizer que não houve o Holocausto, sabe? Uma coisa que eu questiono...
É desonestidade.
É desonesto.
Mas uma coisa sim que eu questiono é que a gente só fala do Holocausto judeu. A gente não fala do Holocausto de ciganos, que foi enorme.
Sim.
A gente não fala da morte dos russos, que ficaram aliados no final da guerra e morreram mais russos que judeus.
Né?
Então, tipo, eu acho que é aquele negócio, o Holocausto, a palavra Holocausto deveria se referir a esse conjunto todo. Morreram, o quê? 12, 13 milhões de pessoas numa guerra? Que isso, cara? É. Que absurdo. Que absurdo.
Eu acho que tem até uma parte na primeira parte que ele comenta disso, né? Que tá, os judeus já estão indo para um espaço ali em determinado da cidade, e tem alguém que, eu não me lembro agora, quem comenta e fala: mas esse cara não trabalhava pros caras? Ele fala: ah, trabalhava, mas agora ele é visto como um judeu, porque ele traiu ali o pessoal, e agora ele é visto como um judeu.
judeu.
Então a impressão que se tem assim é que o judeu ali era como se fosse um sinônimo de um traidor mesmo, né? Qualquer pessoa que não era aquilo que eles queriam era um judeu.
É, isso na história a gente vê alguns, né? Que estão ali nos campos, né? Campos de concentração, ou campos de extermínio mesmo, que não são judeus, né? Nas figuras ali de... Tem o sapo, né? Que... Não lembro o que é a figura do sapo na história.
Os sapos são os franceses.
Ah, é. Os sapos são os franceses. Daí tem alguns porcos que também são poloneses. Aparecem umas coisas ali também, mas o grosso, de fato, são os judeus. Mas quando ocorre esse desmonte, né? Das câmaras de gás, os alemães, logicamente, passam a recuar. Voltam para a Alemanha, levam os judeus. Até porque, né? É importante lembrar. Aquilo era força de trabalho. Né? Ali, acima de tudo, precisavam daquilo como mão de obra. Então é levado para a Alemanha. Os descartáveis, eles vão matando no caminho, né? Uma cena bem bizarra. Qualquer um que vai atrasando a marcha é morto ali mesmo. Tem aquilo que o Felipe falou, né? Como eles estavam matando muita gente já próximo do desmonte das câmaras de gás, passam a jogar numas valas, né? Jogam gasolina e começam a botar fogo com as pessoas ainda vivas, né? E utilizam a própria gordura.
Nossa, isso é horrível.
É, pra continuar, pra queimar melhor os próximos mortos, né? E daí eles chegam em Dachau, que é um outro campo de concentração, né? Que foi, inclusive, onde mais se fez isso que o Delfim falou, né? No início, antes inclusive da Primeira Guerra, os testes que eram feitos eram com ciganos, com negros, homossexuais, comunista, né? Prisioneiro de guerra soviético, deficiente físico, mental, tudo isso foi feito principalmente em Dachau, que era esse campo de concentração alemão, onde já próximo do fim da guerra, para onde o Gladek e essa turma de Auschwitz são encaminhados. Né?
Em resumo, né? Todas as pessoas que eles não consideravam coerentes com a questão ariana, né? Tipo, todas as pessoas que eram diferentes, tinham algum problema que eles consideravam defeituoso, que eram pessoas para testes, para essas porra do cara.
E daí tem outra cena que eu acho fortíssima, porque já lá em Dachau, tem o lance dele ficar doente, né? Ele contrai tifo e daí ele fala que tinha um momento que ele tinha que ir pro banheiro e tinha tanta gente morta que ele tinha que pisar em cima dos corpos, né? E que chega em determinado momento que ele não sabe nem se ele vai sobreviver ou se ele, sei lá, vai ser só mais um ali caído naquele chão com pessoas pisando em cima posteriormente, né? Meu, ele descreve assim a sensação de ficar pisando na cabeça daquelas pessoas mortas, né? Escorregadios e tal, cara. Negócio assim terrível, né? E pouco depois tem a libertação ali do campo de concentração pelos americanos, né?
Eu lembro que ele fica doente e tal, mas eu não lembro se ele é libertado depois disso. Eu acho que ele não é libertado por causa disso, ele é trocado. Sabe que nem aquelas trocas de prisioneiro que tinha naqueles sequestros brasileiros? Ele é trocado por prisioneiros alemães, uma troca de prisioneiros. Tenho quase certeza que é isso.
É isso mesmo, ele vai... Vem um guarda, diz por aqui, todos que tivessem condições de viajar iam ser trocados por prisioneiros na Suíça. Daí ele disse que achava que tudo aquilo era um sonho, que ele tava, tipo, tendo alguma alucinação por conta da doença. Mas daí quando ele vê o trem, ele fala que, tipo, não era um trem de transportar gado, era um trem de passageiros mesmo.
É isso, ele é trocado, né? É
sim.
Isso que acontece. E daí ele, no fim, ele conta, né? O fim são as lembranças dele pós-guerra, né? Como ele ganhou dinheiro, como ele reencontrou a Anya, como eles foram para os Estados Unidos. Me dá a impressão, no fim da história, de um não sei se dá essa impressão para vocês, de um Vladek meio amargo.
Ah, total, cara.
Mas quanto mais a história se aproxima dos Estados Unidos, quanto ele mais se aproxima da morte da Anya, mais se aproxima do momento em que a Anya se suicida, que obviamente não entra no fim da história, né? Mas a gente sabe do fato por causa do
quadrinho mencionado.
Exatamente. Então, quando ele vai se aproximando disso para contar pro Quart, ele manda parar com a história. Ele até troca o nome do Art e chama ele pelo nome do filho morto, né? Pelo Richer.
Richer, verdade.
Dá a impressão de que, tipo, deu, né? Deu, não quero mais falar disso. Me dá a impressão também de que o Art, essa é a visão que o Art tinha do pai dele no final, né? A gente tem que contar que o Art Spiegelman escreveu isso alguns anos depois da morte do pai, né? Vai se misturando o personagem real com o personagem pai do Art Spiegelman, que estava na memória dele, que estava na cabeça dele, né? Que certamente não foram entrevistas gravadas, registradas, né? Eram depoimentos que ele foi reconstruindo, reelaborando na cabeça dele. Daí também o problema de você classificar isso como ficção ou não ficção, ou biografia ou memórias, né?
Não sei, né, cara? Quando eu vejo essa amargura do personagem, parece que ela é reforçada, né, com a morte da Anya também, né? Porque o que você tem ali fora da história que ocorre na Segunda Guerra o relacionamento dele com o Art, né? E daí você pega aquele quadrinho onde o Art retrata o suicídio e como o pai dele fica, cara, você sente como aquilo foi impactante, né? E de certa forma é meio que esse último laço que ele tem com aquela outra coisa que ainda era boa do pré-guerra. Porque toda a família dele foi morta, o filho foi morto, e posteriormente a própria mulher, né? O Art já é um filho que acho que nasce em 48, né? Já em outra situação. Bom, pessoal, eu acho que a gente conseguiu retratar bem um pouco aqui do mouse, né? Passamos aqui por pontos importantes, né, para ser falados, principalmente no contexto atual. E aqui para fechar, queria que cada um fizesse considerações finais aqui sobre o quadrinho ou sei lá, o que quiser. Delfim, por favor, você como é de casa.
Bom, vou começar. Obrigado por estar aqui de novo. Gosto muito desse lugar.
Sempre bem-vindo.
Daqui a pouco eu vou falar que eu venho mais aqui do que nos próprios comic pods. E daí, sobre o mouse especificamente, como eu disse, né, é uma obra para ser sempre relida, porque sempre temos lições a aprender, principalmente nesse momento de recrudescimento da direita e da ultradireita, principalmente. É bom ver isso como alertas históricos, né? Obras como Maus, é bom que elas sejam vistas desse jeito, porque as histórias são cíclicas, as histórias tendem a se repetir. Parece meio óbvio o que eu vou falar, mas basta você ter nascido num período em que você não estava vivo para ver o que aconteceu antes, para você acreditar que só existe aquilo que aconteceu depois que você nasceu. Você acha que tudo que veio para trás pode ser ficção. Parece louco isso, mas isso é verdade. Por mais que cada vez mais nós tenhamos registros históricos, vídeos, áudio, todo o aparato de conhecimento, registros, livros, testemunhos históricos, gente mais velha que você. Acredite, essas pessoas estavam lá. Elas não é que você nasceu e as pessoas automaticamente são velhas, né? Elas são NPCs da sua história. Não é isso, sabe? Juro pra você, não é isso, né? Não é o Truman Show, sabe? E você não vive num videogame em que as pessoas estão lá só pra te servir. Não é isso. Existiram fatos históricos antes de você nascer. É bom prestar atenção neles. Maus retrata um desses fatos. É bom que eles sejam vistos, relidos, compreendidos de verdade, debatidos e aceitos como uma visão de uma história que aconteceu de verdade. E se você quiser se manter na dúvida, busque outras fontes e consolide seu pensamento, mas não fique nesse achismo. Vá buscar fatos, né? Vá buscar histórias, vá buscar memórias, sabe? Mas principalmente não se baseie em achismo. Não deixe alguém te dizer, nem nós, ok? Não deixe as pessoas dizerem o que é certo, o que é errado, ou que está certo ou que está errado nessas histórias. É importante você pesquisar, porque se você não faz isso, você vai acabar sendo incoerente, como, novamente, os rapazes incoerentes do MBL. Guarde essa sigla para o futuro. Quem sabe daqui a uns 10 anos a gente ouve esse podcast e seja só uma memória terrível do passado que a gente nem se lembre mais direito o que é.
Deixa eu ouço, né? Tomara. Informação tá além de posts do Facebook e de videozinho no YouTube, né, cara?
Pois é. Ah, e se vale a leitura, além do Maus, leia Metamaus, né? Vá atrás de Metamaus. Não existe no Brasil, é só importado. Você vai pagar um pouquinho mais caro. O dólar não tá 1 para 1 faz muito tempo. Então eu entendo se você demorar um pouco para conseguir. Mas é muito bom né? E você precisa ter, ok? Você precisa ouvir. Obviamente você precisa saber inglês também, então vai fazer, sei lá, um Fisk, um Yazid ou uma Wizard, ou enfim, corra atrás. Simplesmente corra atrás. Corra atrás da sua vida, corra atrás das coisas. Vai ser bacana pra você.
Felipe, vai lá, considerações finais, alguma recomendação de, sei lá, quadrinho, livro, literatura. Manda ver.
Bom, cara, fazia tempo que eu não relia, que eu não lia Maus. Surpreendi com a quantidade de sentimento carregado do Art Spiegelman. Ele realmente é um cara que consegue transmitir muita coisa com uma história que é aparentemente simples, mas que na verdade mostra uma época histórica muito complexa, né? E sob um olhar, um retrato bem específico, né, cara? Que o uso dos poloneses alienados, acho que conversa até mais com a nossa realidade hoje, em especial assim de país latino-americano como é o Brasil. E cara, isso pra mim é algo muito poderoso, né, cara? E tipo, se Maus talvez não faça o gosto do leitor e ouvinte do Vortex, tem inúmeros outros filmes e livros que falam sobre isso. O Roman Polanski fez O Pianista e, apesar de alguns pesares, ele mostra um judeu também sendo explorado e sendo destruído de uma maneira muito forte. Recentemente teve o Menino Pijama Listrado, que é um filme que muita gente abraçou, eu não gosto tanto, mas que fala sobre isso. E cara, é um lançamento recente no cinema que é bizarro assim, em relação a algumas semelhanças com Maus, que é o Planeta dos Macacos A Guerra, que mostra o campo de concentração dos macacos do César, muito semelhante ao que se apresenta em Maus, e até mais literal pelo fato de mostrar duas raças animalescas completamente diferentes e que uma é explorada pela outra unicamente pelo medo do avanço ou por uma questão racial, né? E infelizmente Maus ainda é muito atual e vai continuar sendo atual, pelo visto, especialmente pelo crescimento da parcela reacionária totalitária do mundo, né? E é bom a gente não perder isso de vista. Não esquecer o que aconteceu na história, tentar evitar a repetição dessas coisas. Enfim, cara, eu tô bem desesperançoso nos últimos dias. Mas a gente tá aí, né, cara? Então, vai viver a vida inteira lutando e militando contra esse tipo de abuso.
Certo. Thiago?
Bom, tentando acrescentar um pouco no que o Defim e o Felipe já disse, eu acho que a questão de compreender a própria trajetória, a história do mundo, compreender a própria memória e ser capaz de sempre olhar para o passado, conseguir reescrever essa memória e trazer algumas dessas partes da memória para o futuro é uma parte fundamental, até para a gente definir o que a gente é como ser humano, e a partir do ser humano, né, como uma sociedade, como um país, etc. Então, eu acho que essa é a importância também da obra e de tantas outras obras. Afinal, acho que fui eu mesmo que disse que a questão da Segunda Guerra talvez seja um dos temas mais bizados na literatura, no cinema e etc. Então é sempre importante isso, é conseguir ir pro passado para descobrir como a gente tá hoje, para poder às vezes fazer um futuro melhor, e nem falo de uma maneira utópica, mas às vezes um futuro do nosso dia a dia mesmo. Às vezes a gente tem um problema, a gente vai pro nosso passado de um ano atrás e pensa como eu resolveria essa situação, etc. Assim, de maneira macro ou micro, a identidade e a história são fatores muito importantes.
Alguma recomendação?
Eu deixo como recomendação, então, o livro do Primo Levi, que tem uma capacidade muito literária de poder narrar, porque a questão da Segunda Guerra, existem muitos livros, até livros que são bem vendidos, que contam, tem acho que inúmeros que lançaram no ano passado, falando sobre isso, etc. Mas eu acho que ele é capaz de contar uma história como uma pessoa que testemunhou. Também ele tem um estilo literário muito, muito bom, muito, muito rico em se ler.
Legal. Bom, é isso, né? Bom, uma recomendação aqui rápida também. Não totalmente relacionada ao nazismo, mas eu queria indicar o K, Relato de uma Busca, do Bernardo Kuczynski. Puta romance, né? Retrata um período bastante conturbado aqui da nossa história, né? Os anos de chumbo aqui durante a ditadura militar. Comecei nos anos 70. É uma história autobiográfica sobre a irmã do autor, né? Uma professora de química formada pela USP, tinha uma militância de esquerda durante a ditadura militar, acaba sendo presa, ela e o marido, desaparecem sem deixar qualquer rastro, e o pai é um judeu, né? começa a procurá-la, né? Uma busca, assim, incansável pela própria filha, sabe? Ter pelo menos o corpo, né, dela pra poder enterrar. Algo que muitos também não conseguiram por conta de todo o Holocausto, né, da Segunda Guerra. Mas eu acho que acaba se relacionando bem com esse tema, né? Esse silêncio, né? Esse esquecimento dessa história tão recente, assim como a Segunda Guerra acontece hoje em dia de maneira menor, eu acho que vale a pena, né? O Kyle foi publicado pela Expressão Popular um tempo atrás, a Kozak lançou e depois da falência ali da Kozak chegou na mão da companhia. Eles publicaram recentemente uma nova edição. Recomendo muito, é uma leitura dinâmica, um livro curto, acho que quem lê vai gostar bastante. Sobre Maus, é isso aí. Puta HQ, cada vez que, terceira vez que eu li, você sempre pega alguma coisinha a mais, né? E acho que é fundamental nos dias de hoje, né?
Chorou, Flávio?
Cara, não chorei dessa vez, não. Mas peguei muitas nuances, assim, que eu não tinha sacado nas primeiras vezes que eu li. Não só de coisa política, como o próprio relacionamento do autor com o pai, né? Essa quase falência da figura paterna, como ao mesmo tempo ela se relaciona com o próprio Estado, né? Completamente indiferente ao bem-estar da própria população. Acho sensacional. Não é à toa que isso aqui foi premiado da forma que foi. Espero que vocês tenham gostado do programa. Deixe os comentários aí. E, Delfim, obrigado novamente pela presença.
Sempre um prazer.
Valeu, Delfim.
Sempre bom tê-lo aqui conosco. E é isso, gente. Sempre vigilantes. Abraço e até a próxima.
Saberemos estar à altura dos desafios do nosso momento. Nesse triste momento em que as noites ameaçam devorar o dia, saberemos resistir na luz das estrelas. E se as trevas tomarem as noites e escondê-las, resistiremos com seu brilho nos olhos daqueles que não se curvam diante da barbárie, do arbítrio e do fascismo.